Boa noite a todos. 20ª reunião pública ordinária de 19 de junho de 2017. Declaro aberta a 20ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Vou colocar em discussão a ata da 19ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, ata da 19ª reunião pública ordinária em votação, os vereadores que aprovam permaneça como se encontra. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário. Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite a todos presentes. Boa noite, caros e adis vereadores. Bom, o primeiro expediente aqui é um ofício do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que fala que já foi emitido parecer prévio sobre as contas desse município, que está em processo referente a CIMA epigrafado, e os documentos produzidos no Tribunal de Justiça, que são relatórios, pareceres, despacho. Aí se tem a chave de acesso, que entra no site do TCE, e só isso. Bom, o segundo expediente é um convite da União dos Escoteiros do Brasil, o Grupo dos Escoteiros Tropa de Bicas. O Grupo dos Escoteiros Tropas de Bicas tem a honra de convidá-lo para a Assembleia que será realizada no dia 20 de junho de 2017, na Câmara Municipal, situado na Praça Raul Soares, número 20, terceiro andar, centro, terá início a partir das 18 horas. Contamos com a sua presença. Aí tem os organizadores, Matheus Vieira e Orlando Vitor. Tem também um ofício em resposta do DR, sobre a limpeza da rodovia, tapa-buraco. Aqui eles responderam que, embora o contrato está sendo expirado, ou seja, por final em junho, eles têm uma malha de cerca de 720 quilômetros para fazer e vão dar prioridade mais os trechos de emergência. Ou seja, se o contrato não for renovado, nada feito, viu? Nobres colegas. Claro? Oi, perdão, desculpa. E o último aqui é um convite da Escola Dr. Matheus para uma festa junina, que acontecerá no dia 30 de junho de 2017, no horário das 18 horas. É na sede própria, viu? É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Diego. Passando agora para os informes das comissões. Informes das comissões? Não existindo informes das comissões, passamos então aos informes do Executivo. A palavra é o vereador líder do governo, Rafael Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, o Executivo envia aqui, comunica, foi protocolado o projeto de lei de número 16/2017, que insere no orçamento vigente a natureza de despesa que mencione da outras providências. São todos relacionados ao mesmo assunto, né? Questão orçamentária. O projeto de lei número 17/2017 autoriza o município de Bicas a adquirir imóvel por meio de contrato de compra e venda. E o de número 18/2017 autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 33.313,97. Não veio aqui a... Vou ler apenas uma mensagem aqui. Submeto a mensagem do prefeito, submeto a elevada apreciação desta egrégia Câmara, incluso projeto de lei que autoriza o município a adquirir imóvel por meio de contrato de compra e venda. A presente proposição objetiva permitir que o município adquira um terreno com localização privilegiada, acessibilidade, dimensão satisfatória e preço compatível com o praticado no mercado, a fim de que seja utilizado a bem da comunidade biquense. Localizado na rua Garcia Passos, o terreno, que dispõe de todos os requisitos contidos acima, possui 2.760 1,01 m². Nesse sentido, fazendo parte do anexo 1 deste projeto, segue o laudo de avaliação, devidamente confeccionado, profissional habilitado, acompanhado de planta baixa. Resta justificada a serventia que o município terá com a aquisição do terreno por duas razões. A primeira é que o terreno será destinado à construção de equipamento público comunitário, utilizando-se a área que será adquirido com dotação orçamentária proveniente da Secretaria Municipal de Obras. A segunda área, correspondente a 600 m², a primeira 2.101 m², e a segunda área correspondente a 600 m², será destinada à construção de unidade básica de saúde, UBS Sudoeste, para atender a antiga demanda da população, e será adquirida com dotação orçamentária proveniente da Secretaria Municipal de Saúde. Registre, por fim, que tal aquisição, além de representar mais um ganho patrimonial, representará não apenas o cumprimento de norma legal, mas também um conforto a todos os usuários que terão acesso à unidade de saúde mais próxima de suas moradias e terão em sua localidade equipamento público a ser destinado para proveito do cidadão biquense. Dessa forma, visando possibilitar sua aprovação e ainda por considerar oportuna e conveniente a proposição apresentada, esperamos que ela mereça a aprovação dos ilustríssimos senhores vereadores. Honório de Oliveira, prefeito municipal. Esses os informes, senhor presidente.
OBS, um parque, eu acho. Dando continuidade, vamos passar agora para a entrada de proposições dos senhores vereadores. E começaremos pela apresentação, peço licença aos colegas, como eu tinha estendido até hoje o prazo para apresentação de emendas à LDO. Eu vou só me limitar a ler os cabeçalhos, né, porque são um pouco extensas as emendas. Uma nem tanto, mas uma muito extensa. Primeira proposta de emenda aditiva, número 1, ao projeto de lei do Executivo número 10, a LDO, que altera a estrutura do capítulo 4 e acrescenta os artigos 20 a 27 na LDO. Essa é uma das emendas, a emenda aditiva número 1. E a emenda modificativa número 1, também ao projeto número 10, 2017, que altera a redação do artigo 36 do projeto de lei. As propostas serão encaminhadas aos senhores vereadores amanhã pela Secretaria Executiva. Passar agora as indicações dos senhores vereadores. Inicialmente, o vereador Tiago Henrique de Queiroz, que vai apresentar as indicações de número 157 e 158. A palavra, vereador Tiago.
Boa noite a todos. Indicação número 157, 2017. Que seja realizado pela Secretaria Municipal de Educação campanha antidrogas nas escolas. Justificativa. Este pedido se faz dada a preocupação com o aumento no consumo de drogas em nosso município. Indicação número 158, 2017. Senhor presidente, solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, que crie a semana do doador de sangue em nosso município. Justificativa. Faço essa solicitação em razão do estoque de sangue do Hemomina de Juiz de Fora, se encontra muito baixo, chegando a níveis críticos. O Hemominas atende a 57 hospitais conveniados em 27 cidades na Zona da Mata. O objetivo dessa campanha é conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue, principalmente nesse período do ano em que os estoques ficam abaixo do esperado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tiago. Com a palavra agora o vereador Rafael Aquino, para a apresentação das indicações número 156, 160 e 163. Com a palavra, vereador Rafael. É isso?
Senhor presidente, eu apresento indicação de número 159, onde solicito da administração municipal que providencie a colocação de um braço com luminária no poste em frente à casa 369, na rua Valdir de Oliveira, no bairro São Pedro. Justificativa, apresento esta proposição a pedido de moradores. Indicação de número 160. Solicito da administração municipal, juntamente com a Secretaria de Educação, que cadastre o município no programa Saúde na Escola, PSE. Justificativa, todos os municípios devem realizar ações voltadas à saúde na escola. Devem planejar ações que integrem a saúde e a educação. O PSE estabelece 12 ações para que os gestores desenvolvam no período de 2 anos. São elas: ações de combate ao Aedes aegypti, promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas, prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas, promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos, prevenção das violências e dos acidentes, identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em eliminação, promoção e avaliação da saúde bucal e aplicação tópica de flúor, verificação e atualização da situação vacinal, promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil, promoção da saúde auditiva e promoção da saúde ocular. Em 19 de junho de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. E, finalizando, o 163, onde eu solicito do Executivo, junto à Secretaria de Cultura e à Organização da Exposição Agropecuária de Bicas, a viabilidade de estabelecer um dia da exposição a gratuidade dos brinquedos do parque para as crianças. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido deste vereador, tendo em vista a grande dificuldade financeira de várias famílias em custear os ingressos para seus filhos, principalmente as mais carentes. Essa seria uma forma da Prefeitura Municipal de Bicas estender a todas as crianças da cidade a oportunidade de acesso aos brinquedos. Solicito ainda que todos os vereadores assinem a presente proposição, a fim de que possamos demonstrar a unanimidade e força da presente solicitação, com devido e celebrado acatamento e realização. Em 19 de junho de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Muito obrigado, vereador Rafael. Com a palavra agora, vereador Luiz Paulo Rocha, para apresentação da indicação número 161.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Indicação número 161/2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, o vereador que a esta subscreve requer que após a transmissão regimental seja encaminhada a matéria em bícrife e a seguir discriminada. Solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, que providencie o calçamento da praça do bairro Gilson Lanha e estude a viabilidade de colocação de grama sintética ou piso de borracha no parquinho do referido bairro. Justificativa. Faço essa solicitação a pedido dos moradores. Em 19 de junho de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Com a palavra agora, o vereador Joel Milão, para apresentação da indicação número 162.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Indicação número 162 de 2017. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria no seu regimentais a seguinte indicação: que o Executivo Municipal crie escritório para atendimento no cemitério municipal. Justificativa. Os atendimentos pertinentes ao serviço do cemitério hoje são feitos na sede da prefeitura, o que não é a melhor forma de fazê-lo, já que as demandas, muitas das vezes, precisam de verificação no local. Com a transferência para o próprio cemitério, é local que já existe hoje. A população será melhor atendida. Em 19 de junho de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Joel. Vamos passar agora para a entrada dos requerimentos. Vou pedir licença. Licença aos colegas, desculpe. Para a apresentação de 3 requerimentos de minha autoria. Requerimento número 70, que solicita ao prefeito municipal, através da Diretoria de Recursos Humanos, que informe a relação completa dos operários contratados nesse momento, bem como envie o resultado final do edital número 07/2017. Justificativa. Faço esse pedido para acompanhamento da evolução das contratações realizadas pelo Poder Executivo relativas aos cargos disponibilizados no referido edital, ressaltando que o resultado final do mesmo não se encontra publicado no sítio eletrônico da Prefeitura de Bicas. Contando com o apoio dos nobres prediz, em 19 de junho, Aloysio Borges, vereador proponente. Agora o requerimento número 71, que solicita ao Prefeito Municipal que, através da Diretoria de Recursos Humanos, informe quantos motoristas convocados a tomar posse pelo concurso público de 2006 se licenciaram, foram exonerados ou solicitaram desligamento até a presente data. Quem são eles e quando exatamente foram desligados, exonerados ou demitidos? Aproveito para solicitar documentos que comprovem a recusa dos candidatos aprovados a assumirem contratos temporários. Justificativa. Tendo recebido reclamação de que servidores contratados e efetivos vêm sendo desviados de função para trabalhar como motoristas, faço esse pedido para acompanhamento da evolução das convocações e dispensas ou afastamento dos mesmos que se deram até o presente momento. Além disso, pude recentemente perceber motoristas sob contrato que foram aprovados em colocação posterior em relação a outros que ainda não estão dentro dos quadros do município. Portanto, quero ter acesso à cópia das convocações de todos os que foram chamados e a respectiva recusa em assumir contratos temporários que justifiquem o chamamento dos primeiros. Contando com o apoio dos nobres edis, em 19 de junho de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 72. Solicito ao Prefeito Municipal que, através da Diretoria de Recursos Humanos, informe a essa Casa a forma de contratação de todos os servidores que foram chamados ao trabalho através dos processos seletivos realizados pela Prefeitura Municipal até a presente data. Justificativa. Verificando a lista de contratações do Poder Executivo, constatei que servidores aprovados num dos editais de seleção realizados estão trabalhando sob regime de prestação de serviço. A meu ver, essa contratação é uma aberração, pois os servidores fizeram uma seleção para um cargo pré-existente no plano de cargos e carreiras do servidor público municipal, com cargo horário de trabalho e funções definidas. Além disso, pelo menos até onde tenho conhecimento, outros servidores que passaram em processos semelhantes estão recebendo normalmente por dentro da folha de pagamentos. Sendo assim, solicito as informações acima descritas para que seja feita uma análise dessa situação. Contando com o apoio dos nobres edis, em 19 de julho de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Então, esses três requerimentos. Vou passar agora para as moções. Com a palavra, vereador Rafael Aquino, para apresentação da moção número 26.
Apresento a moção de número 26, a moção de aplausos. Apresento, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada ao Grupo Femina, através de suas idealizadoras e organizadoras, Adriana Lúcia de Andrade e Kátia Olivieri, representando todas as participantes e colaboradoras. Justificativa, criada a partir de um convite pela OAB de Bicas, para montar uma palestra em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o movimento foi ganhando força e adesão das mulheres, que sentiam a necessidade de se organizarem para debates e iniciativas. Esta moção tem o objetivo de parabenizar tal iniciativa e incentivar sua continuação, com serviços e colaboração para atividades educacionais e outros movimentos que poderão até mesmo se dar em parcerias com escolas, entidades e empresas. Temos que dar relevância e o devido destaque para qualquer tipo de mobilização que vise o bem comum, através de informações e outros serviços. Conto com a colaboração de meus pares para aprovação e demonstração de sensibilidade e apoio dessa egrégia casa. Em 19 de junho de 2017, Rafael Cândido Aquino. Em anexo, senhor presidente, para não alongar, eu até juntei aqui umas fotos que elas me passaram de eventos realizados durante esse mais de um ano, né, de atividade. Tem até uma... Elas me passaram aqui um histórico de tudo, como foi surgido o grupo, das ações, os colaboradores, né, vários grupos de serviços, a OAB de Bicas apoiando, várias lojas, né, empresas. Então, eu achei interessante o movimento e gostaria do apoio dos colegas.
Muito obrigado, vereador Rafael. E agora, para terminar a apresentação de proposições, o anteprojeto de autoria do vereador Tiago, anteprojeto de lei complementar número 5. Com a palavra, vereador Tiago.
O anteprojeto de lei número 5 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, apresento o seguinte anteprojeto de lei ordinário. Cria o Guia de Saúde Pública Municipal. Eu vou ler aqui rapidinho, porque não é grande não, tá? Só para explicar aos colegas. O Guia de Saúde Pública Municipal será de distribuição gratuita com o intuito de informar os cidadãos sobre os serviços de saúde prestados pelo município. O guia deverá conter relação das unidades básicas de saúde, endereços, horário de funcionamento do plantão diário, especialidades médicas com identificação dos recursos humanos para aquela entidade, especificação dos exames laboratoriais oferecidos, tipos de vacinas oferecidas, médico disponível em cada unidade e relação dos hospitais conveniados com o SUS. Outras informações relevantes sobre serviços de saúde. O guia deverá ser distribuído nos postos de saúde, postos de atendimento, policlínica e pronto-socorro, além de estar disponível no site da prefeitura. O guia deverá ser atualizado sempre que necessário. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Thiago. Terminada a entrada de proposições, senhores vereadores, passamos agora aos assuntos urgentes. Assuntos urgentes. Com a palavra, vereador Luiz Paulo.
Eu gostaria de agradecer a toda a administração municipal e ao prefeito Honório por atender algumas de minhas solicitações e indicações. Indicações realizadas nessa casa. É importante lutarmos junto para a melhoria na cidade, mas deixo aqui a certeza que ainda há muito a ser feito. Muito obrigado.
Ainda aberto para os assuntos urgentes. Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez, salientando a presença da nobre secretária de Saúde, a Verônica. O meu assunto aqui é relacionado direto ao líder de governo, Rafael. Rafael, eu fiz uma indicação aproximadamente uns 2 meses atrás, para que as secretarias sejam produzidos os uniformes do pessoal que trabalha na rua. Porque até para a própria segurança do próprio morador, saber para quem que está prestando informação. E também fica mais bonito. Geralmente você entra no setor público, está todo mundo uniformizado. Isso quer dizer como é que eu posso falar? Até respeito ao próprio cidadão. Aí, por favor, leve ao executivo isso. Porque pelo requerimento, a indicação que eu fiz, eu já obtive a resposta no tempo hábil, mas eles falaram que estão esperando a licitação. A licitação não pode demorar tanto, não. Dá uma apressada nisso lá para a gente. Tá joia? Tá joia, eu agradeço. É só isso, senhor presidente.
Ainda aberto para os assuntos urgentes. Eu só quero aproveitar, se o senhor me permite. É só para aproveitar o gancho aqui do vereador Diego, para cumprimentar a presença da secretária de Saúde, diretor de Esporte, Juliano, e dizer para os dois que eu acho muito, muito importante a presença de vocês aqui. Eu, quando fui secretário de Assistência Social durante 4 anos, eu praticamente estava aqui todas as segundas-feiras, não perdia a uma reunião. Porque eu acho importante que o Poder Executivo esteja aqui presente, né, e acompanhe o que se passa aqui nessa casa. Parabéns aos dois. Vereador Rafael, com a palavra, líder do governo.
Senhor presidente, primeiramente vou começar com algumas coisas que eu apurei, foi debatido na reunião passada. Primeiramente, foi o vereador Diego que levantou a questão dos... Não, foi o Aloysio usou a tribuna, né, falou a respeito do ônibus. Fui verificar o que tanto o secretário como os diretores me garantiram, que não foi retirada nenhuma peça. Eles até ficaram de vir, eu acho que a dona Sônia deu a sugestão do diretor vir, né, mas não foi nenhum pedido. Eles até ficaram de vir, deve ter tido algum problema, mas pediram para falar, né, que não está sendo retirada, e aquela informação que eu dei não oficial, eles confirmaram que está aguardando para ser feita a manutenção, o ônibus que está parado lá, né, e que está sendo dentro do possível arrumado, né? Convidaram os vereadores para poder ir no almoxerifado para verificar os veículos, né? O que está sendo feito. Não sei se surgiu a notícia que um dos radiadores estaria amarrado, desmentiram esse fato, tá? Deixou à disposição lá, até pediram para mim lá para tirar foto, mas hoje eu não tive não tive tempo hábil. Então, com relação a isso, dos pneus eu já tinha falado, era aquilo mesmo, da licitação, né? Com relação, deixa eu me recordar, o vereador Louro levantou a situação de um paciente que ficou sem hemodiálise, né? Eu até teve um problema com o veículo. Né? Eu tive em contato com a secretária, também parabenizar a presença, agradecer a presença da secretária de saúde, a Verônica, do diretor Juliano, né, que está fazendo, ambos fazendo um excelente trabalho. O Juliano já conheço de muito tempo. Mas então a secretária até confirmou essa situação, né, do veículo, que teve realmente problema com o veículo. Está sendo pensado na possibilidade futuramente, como nós discutimos aqui, de um veículo para levar os pacientes, não só para hemodiálise e outras situações. Depende da questão orçamentária, de dinheiro, né? A secretária me passou também a respeito de cotas, né, do CIESP, não é isso? Para transporte, não é isso? Ela, se os vereadores até quiserem, por isso que é bom o secretário estar presente, né? Que eu me lembre as solicitações dos vereadores, se eu estiver esquecendo de alguma, vocês podem me lembrar aqui. Hoje, na semana passada também, me procuraram para perguntar a respeito de uma certa demora dos exames, né? Eu entrei em contato com a secretária, ela prontamente me respondeu que realmente estava com um probleminha, né? Que foram liberados. Ela até me passou aqui, foi hoje, né, Verônica? Um grande número de exames que estavam pendentes, né, que está sendo regularizado. Eu acho que nas respostas dos vereadores e quem me procurou, acho que foi isso. Gostaria de enfatizar que o vereador Tanaúza até citou, né, agradeceu ao executivo, apesar do vereador ter feito essa indicação. Eu quero parabenizar, mas todos os vereadores têm pedido, não só pelo bairro Gilson Lama, mas outros bairros, principalmente os bairros mais carentes, né? Então a administração está com uma preocupação com o bairro Gilson Lama, atendeu essa reivindicação, fez a pintura na praça. Os moradores estão mobilizados para criar projetos lá esportivos. O Juliano até ajudou. O Juliano organizou um jogo, né, na inauguração da iluminação, que ficou muito boa, realmente. Eu estive lá, os vereadores podem ir lá para conferir. E a intenção da administração fazer os demais reparos, né, que a gente sabe que não só a quadra do Gilson Lama, mas outras quadras estão abandonadas, ficaram abandonadas, necessitam de pintura, vários reparos em alambrados. Lá no Edgar Moreira também, tive o prazer de jogar lá, né? E o nosso amigo Luizinho nos passou algumas solicitações, foram feitas as mais urgentes, né? E o que o secretário me passou, eu venho cobrando isso também, que esses reparos, essas melhorias, né, serão feitas a partir do segundo semestre, que eles estão voltados para a exposição agora. Muitos preparativos para a exposição. Até falei isso com o Tanaúza. Mas eu quero deixar aqui também registrado, parabenizar a administração, que em pouco tempo, né, tem feito várias situações e pôde instalar essa iluminação que vai beneficiar toda a população, não só esporte, mas a toda a comunidade lá. Em breve, um pedido que eu fiz também, que a gente vem cobrando há algum tempo, vai ser instalado a internet, não só lá no bairro Gilson Lama, mas também no Edgar Moreira, acho que em outras praças também. Então, o executivo tem feito um planejamento aí de atender as demandas, né, dentro do possível. Eu vou até tecer uns comentários de requerimentos, mas vou deixar para a hora dos debates, as discussões nos requerimentos. Então, era isso, senhor presidente.
Ainda aberto para os assuntos urgentes. Com a palavra, a vereadora Sônia Matos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores e a todos os presentes. Minha palavra é dirigida ao senhor presidente com relação ao ofício de número 162 que recebi nesta noite, onde diz, fala com relação à vinda do senhor Aloysio Barros, que se expressou, né, sua preocupação em relação às condições de tráfego dos veículos que atualmente realizam o transporte de estudantes para a cidade Juiz de Fora. Gostaria de esclarecer que fiquei realmente preocupada, mas após a explicação do vereador líder de governo, acho que ficou bem esclarecido. Só isso, obrigada.
Ainda aberto os assuntos urgentes. Ninguém mais? Só para esclarecer a vereadora Sônia, que o ofício que eu enviei para a Vossa Excelência, vereadora, foi dizendo que a reunião ordinária da Câmara não é o local para fazer esse tipo de debate. O que eu disse a Vossa Excelência é que a Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, da qual a Vossa Excelência faz parte, deveria chamar essas pessoas e discutir o assunto, como nós fizemos no ano passado, a senhora se recorda, para fazer toda uma discussão, fazer um relatório, se for o caso, para depois passar, e não trazer esse debate para o plenário. Acho que a forma correta, regimental de ser feita é essa. Né? Dentro da comissão, fazer a convocação, ouvir as pessoas e trazer para cá, para o plenário, o que foi decidido e discutido, né, as informações pertinentes que o vereador líder já tem passado para todos nós. Ainda abertos assuntos urgentes, algum outro assunto? Bom, então vamos passar para a ordem do dia. Vou solicitar para o vereador Diego, primeiro secretário, para fazer a verificação da presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Obrigado, vereador. Inicialmente, colocar em discussão o parecer número 14/2017 da Comissão de Finalização e Justiça, que é contrário ao PLO número 13, apresentando um substitutivo. Parecer para ser votado, né, obviamente, porque ele foi contrário e apresentaram um substitutivo a ele, ao projeto de lei original da mesa. Colocar, então, em discussão o parecer da comissão. Está em discussão? Bem, vou pedir licença aos colegas, como sou membro da mesa, presidente da casa, e foi o projeto de lei veio da mesa, para deixar claro a Vossas Excelências, que eu li o parecer com atenção, entendi o que está lá colocado e explicado, mas na nossa posição a gente já tinha discutido tudo que vocês, as observações que os membros da comissão fizeram lá, a gente já tinha feito as mesmas observações, não tão contundentes, digamos assim, mas essas observações foram feitas e a mesa entendeu, né, em apresentar aquele projeto de lei, alterando o original, para que a gente pudesse fazer, vamos dizer, a palavra correta não é justiça, seria seguir a linha que a gente adotou logo que a gente assumiu a mesa diretora. Porque aqui a gente não está falando, né, lógico, a gente entende, vamos discutir cargos e tal. Mas as pessoas hoje que ocupam cargos de confiança na casa, todos eles foram chamados, e a maioria sabia o valor que iria receber. Então a gente não viu sentido, nós da mesa, em dar um aumento para essas pessoas, ainda mais um valor desse aí de 14,57%, apenas 3 meses depois que eles estavam trabalhando na Câmara. Agora, os outros cargos, né, que são efetivos da Câmara, a gente entendeu que deveria ser feito. De alguma forma, inclusive, para compensar o que eles não receberam ano passado. Por isso que a gente apresentou aquele projeto de outra forma, né, colocando eles lá com reajuste de 14, até acima dos 14,79, é isso? Índice? Não lembro de cabeça. Até acima dos 14,79, porque a gente não vai pagar o retroativo a eles. Isso foi conversado com os servidores, eles concordaram com a proposta, e por isso que a gente apresentou o projeto de lei daquela forma, fazendo nova fixação dos valores. Né? Inclusive com relação aos dos dois advogados da Câmara, né, que a gente fez uma redução do que eles recebem hoje para o que vão passar a receber, que é essa nova fixação de 3.100 e pouco para 3.000 fixo. Primeiro porque os vereadores entenderam que não fazia sentido pagar mais do que os vereadores próprios recebem. Então limitou-se do teto de pagamento o que os vereadores recebem. 3 mil por mês. Né? Segundo, que na mesma linha do que eu disse antes, eles já entraram sabendo que o salário seria aquele. Então, logo em março, já dá um aumento de 15%, seria levar, por exemplo, os doutores advogados, que são indicações nossas, inclusive, elevar o salário deles de R$ 3.150 para alguma coisa perto de R$ 3.650 ou R$ 3.700. Então, na linha de economia para a Câmara, até porque esse ano o orçamento está apertado por causa da mudança que a gente pretende fazer até setembro. Nessa linha de economizar e na linha de criar esse teto de recebimento, que é o teto que os vereadores recebem hoje, é que foi feito dessa forma. Tá? Então, é só essa explicação que eu queria dar enquanto presidente e membro da mesa. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Rafael.
Como eu fui convocado, né, como pelo impedimento dos membros, por serem membros da mesa diretora, então participei dos debates, dei o meu voto, né, e por acaso foi semelhante ao voto da vereadora Denise, nós dois que participamos. Então, em estudo, juntamente com a assessoria jurídica, eu botei meu ponto de vista, né, primeiramente, que, no meu entender, entendo as colocações que o senhor colocou de economia, de tem pouco tempo que os servidores assumiram, né, o cargo de confiança. Só que eu entendo que, já que está se pensando nesses percentuais, mesmo que para os outros servidores que são efetivos, acho que não há porquê de se tratar de forma desigual, né, e até porque o pensamento não deve ser na pessoa de quem está no cargo, e sim no cargo em si. Então, se nós partirmos para esse pressuposto, nós estaremos desvalorizando um serviço que, não por eu ser desta área também, né, mas qualquer área, a gente tem que fazer as devidas atualizações, e não seria justo, como não é na visão dos debates, dos estudos e da assessoria jurídica, não é legal. Então, nós partimos do pressuposto desse entendimento de voltar ao projeto originário, como foi pensado, como foi apresentado, né, que não apresentava vícios de ilegalidade, tanto é que nós o reapresentamos. Né, votamos apresentamos o substitutivo, que nada mais é que o projeto inicial. Então, é nessa linha de pensamento que nós não estamos privilegiando nomes, mas sim os cargos. Então, merecem ser atualizados como qualquer profissional merece. Né? Não devem ser desvalorizados, até porque todos os vereadores aqui sabem da fundamental importância da assessoria jurídica, que, na verdade, nós expressamos nossas opiniões políticas, né, ou de mérito, mas a assessoria jurídica, sem eles, nós poderíamos, como provavelmente incorreríamos em diversos equívocos judiciais que poderiam acarretar futuramente outros problemas. Então, assim, nossa preocupação, nosso entendimento foi esse, pela legalidade, por entender que deve ser dado um tratamento igualitário.
Com a palavra, Lorde. Vereador Tiago, com a palavra. Vereadora Denise.
Eu entendo, Rafael, Denise, a sua colocação, como entendo a colocação do Lorde, seu presidente aí. A grande questão é a seguinte: meu modo de ver, os servidores estão há 2 anos sem ter um aumento. Entendeu? Eu só não acho justiça ter os servidores com 2 anos defasados, ter esse aumento agora, né? Oi? Mas por que entraram agora, né?
Gente, com a palavra, vereador Tiago.
Então, assim, é uma forma de pensar que eu também, na conversa com o presidente, com a mesa, eu achava que não devia ele retroceder, né? Mas como foi feito, então, assim, mas eu voto contra o parecer de vocês. Assim, não é para votar, não, mas eu... É a opinião minha hoje nesse... Tá bom? Obrigado.
Ainda em discussão, com a palavra, vereadora Denise.
Só para esclarecimento, a gente primeiro tem que esquecer as pessoas, e a situação é o seguinte. Pensou-se no princípio, a mesa desta casa, em fazer a recomposição e a revisão geral de todos os servidores. O cargo deles, também eles são considerados servidores. A forma de contratação é que é diferenciada. Só que depois, a outra lei, no meu entendimento, ela veio, ela reduz, eu não entendo legítimo e legal a redução de salário, entendeu? A redução de salário até, porque está inclusive em trânsito, né? Nós estamos até em funcionamento. A casa, então, você fazia uma redução de salário. O que se pretendia era fazer a revisão excluindo uma categoria. E a lei não permite isso. Porque se trabalha com um percentual dos dois índices, que vai dar 15 e pouco, 14 e pouco, né, Loura? Eu não me lembro, me recordo
14,79, salvo engano.
Utilizando os dois índices. Então, na verdade, são índices utilizados para revisão. Se é para revisão, é o mesmo índice calculado para uma revisão geral anual do artigo 37, inciso 10 da Constituição. Se é esse índice, ele tem que ser aplicado para todo mundo. Então, a visão nossa, nós não estamos aqui para prejudicar ou privilegiar ninguém. Se está usando um índice que é os índices aplicados para uma revisão geral anual, tem que ser a todos. Se fez uma mudança no plano de cargos, trabalhando com esse índice, e deixou categorias de fora e aumentou outras categorias e diminuiu outras, a gente entendeu até junto com a assessoria jurídica, isso não seria legal. Entendeu? Por isso que a gente apresentou esse substitutivo. A gente sabe, aí, Vossa Excelência, presidente, tem certeza, vai dar tudo certo. Vossa Excelência não vai ter problema. Eu acho não, justíssimo, pai. Os servidores desta casa trabalham legitimamente. E as pessoas, se elas ocupam o cargo, se é cargo de confiança ou se é cargo concursado, todos dois são servidores, todos eles devem ter as mesmas responsabilidades e obrigações, entendeu? Então, senhor presidente, peço aí aos companheiros o voto favorável de todos para essa situação. Tenho certeza que Vossa Excelência vai entender. Projeto.
Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Eu estou com o nobre vereador Tiago. Eu não vejo essa situação como ser sendo justo para uns, injusto para outros. Há dois anos atrás, o salário do servidor efetivo não tem um reajuste. Deles também não, com certeza, mas o detalhe é o seguinte. Quando teve a nova posse, agora a nova legislatura de 2017 a 2020, fizemos a reunião, tudo direitinho, todo mundo sabia quanto que ia receber. Nós falamos a respeito da crise, que está apertado, tanto é que nosso salário de 2016 teve uma queda, ninguém reclamou, eu acho tudo bacana. E nessa época de crise, a gente tem que fechar a torneira. Como é que a gente quer passar para o prédio de lá dando aumentos? Então, a minha visão é por esse lado. Eu acho que, pelo menos esse ano, a gente tem que dar uma segurada. Porque, querendo ou não, é um espaço que a Câmara está ocupando da Prefeitura, que a Prefeitura poderia, talvez, deixar de estar pagando um aluguel aí de R$2.000, R$3.000. Essa é a minha visão, entendeu? É só isso,
senhor presidente. Eu acho que não está havendo entendimento, porque está parecendo até que nós é que apresentamos isso. Mas, na verdade, a mesa que apresenta... desculpa. Na verdade, a mesa apresentou. A gente só entendeu pelo jurídico que é ilegal da forma que foi feito. Você não pode fazer redução de salário. Não existe isso. E o que se pretende usando dois índices, a gente está mascarando. Usando os índices de revisão, se usa para um, tem que usar para outro. Então, não somos nós que apresentamos. A mesa apresentou... Eu não participei de conversa nenhuma com o servidor daqui, com a contratação de servidor nenhum desta casa. Então, eu não vou aqui falar se eles concordaram ou não concordaram, porque eu não participei de reunião nenhuma. E eu não sei o que esta mesa combinou com eles. O que nós estamos olhando é a questão legal. O próprio jurídico falou, não tem como fazer um projeto reduzindo o salário. Aí dá um, não dá outra, tem o princípio da isonomia. Não, mas ele alterou o plano.
Houve alteração do plano.
É exatamente o que
houve alteração. Isso, a alteração do plano foi feita. Fixação de valores. Só que houve a redução. Entendeu? De uma categoria, houve a redução do salário. Entendeu? É assim só, senhor presidente. É porque você ficou parecendo que a gente... Mas nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, a esta casa, a vossa excelência, de forma alguma. Se vossa excelência achar por bem, não tem problema. Só fizemos isso para poder acompanhar no próprio jurídico, entendeu? A próprio parecer do próprio jurídico.
Encerrou, vereador? Encerrou. Mais alguém? Vereador Joel Milão, com a palavra.
Boa noite novamente. Devido o acontecimento, a discussão aqui, eu fico me perguntando uma coisa. Eu estou perguntando para mim aqui. Existe um aumento de 4,08 para os funcionários da prefeitura. A gente até chegou a chamar eles aqui, conversar, para ver se a gente conseguia sentar com o executivo para dar uma melhora no aumento deles, né? Porque ficou em 2016 eles não tiveram aumento. Tiveram 2013, 2014, 2015. E eles não tiveram esse apoio do líder de governo, de Vossa Excelência, também, vereadora Denise, de vir ou sentar com o executivo para lutar por um aumento maior deles, que foi 4,08.
Com a palavra, vereador Joel.
Você me dá licença, eu acabar de concluir? Eu te respeitei a hora que você falou, Vossa Excelência falou. Não, eu estou falando aqui. Eu estou tendo muito cuidado com o que eu vou falar aqui. Então, você me respeita na hora que eu estiver falando. Entendeu? Então, por que vocês não lutaram, não chegaram perto do executivo? Vamos dar uma melhorada melhor no salário dos... Entendeu? Então, assim, eu também voto. Eu estou com o Thiago, estou com o Diego aqui também. Então, assim, você está fazendo política. Eu estou falando daquilo que a gente está tentando fazer em melhoria de todos. Agora, se você entender que é política, fique entendido que é política, então. Entendeu? Muito obrigado, senhor presidente.
Pelo senhor presidente, meu nome foi, eu fui citado, por gentileza, deixa eu falar primeiro.
Um de cada vez, artigo 125, eu vou passar primeiro para a vereadora Denise.
O vereador Joel, não vamos misturar, até porque o projeto, esse projeto que nós estamos discutindo, é do legislativo. O executivo, se ele mandou 4,9, é porque ele mandou dentro da 8. 4,08 é porque ele mandou dentro do que, o que ele tem como responsabilidade financeira. Não adianta querer mandar um projeto que depois ele não consiga cumprir. E ele também, se lá na frente ele puder recompor o que a administração passada deixou de dar ao servidor, agora não pode julgar no prefeito atual para ele resolver tudo que deixou de ser resolvido no passado. Ele apresentou o que é a lei, o que deu o IPCA, porque ele está olhando com responsabilidade financeira para que ele não tenha problemas no futuro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quanto à questão de Vossa Excelência falar que eu não vim ou que eu não participei, eu não podia participar, até porque nem sei se vocês reuniram, eu não fui convidada para nada, também nenhum servidor me convidou, se os vereadores não me convidaram, nem o servidor me convidou. Se não me convidou, em terra de Rumbu, Jacu não entra. Então, eu sou assim, se não me chamou, não tem como eu participar. Fica até deselegante da minha parte. Agora, não vou misturar as coisas. Eu já conversei com o senhor presidente aqui, já falamos o que ele achar por bem, se ele achar que não deva aí, mas o projeto é do legislativo. Não vão misturar com o projeto do executivo. Acho que os funcionários merecem, todo mundo merece aumento, estou falando aqui que não merece, não. Mas o prefeito ele tem que ter responsabilidade também. Ele está iniciando um governo. Nós estamos numa crise. Nós estamos numa fase que a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Quem vai ser o presidente, se vai ser o mesmo, se vai ter outro. Então, ele tem que ter responsabilidade. Não adianta ele querer fazer graça do aumento, para depois não conseguir cumprir, ou ter ações que ele não possa executar, porque se ele gastar muito com o pessoal, ele não tem recurso para investimento, ele não pode iluminar a Praça do Tanaúso, ele não pode iluminar a Praça Santa Helena, igual já foi feita, que está lindo, botar luz no campo, ele não pode botar internet na praça, porque ele vai ficar gastando só com o pessoal. Então, é necessário que ele tenha responsabilidade. Agora, Vossa Excelência está certo, o servidor merece. Eu fui servidora há muitos anos, gente, pelo amor de Deus. Quem não vai achar que servidor merece? Claro que merece, mas tem que ter responsabilidade. O prefeito tem que ter responsabilidade com as ações dele. E isso é uma delas. Acho que, lá para frente, se ele puder recompor essa perda antiga que não foi dada, que ótimo que ele faça isso. Que ele faça a recomposição e dê um ganho real, né? Mas só isso, nós não estamos aqui para prejudicar, nós apresentamos o nosso parecer, a nossa opinião, seguindo o jurídico da Câmara, com a orientação dele, parecer dado, né? Com ele, a gente achou por bem fazer para todos, entendeu? Só isso, viu? Muito obrigada.
Rafael, vereador Rafael Aquino com a palavra.
Só para botar os pingos nos is aqui, tem que se misturar o que está sendo debatido, não, vereador. Em momento algum eu uso de algum debate para julgar, seja quem for, contra algum vereador. E não admito que isso seja feito com minha pessoa também, não. Ajo muito corretamente com todos aqui. O que todos me pedem, eu tento buscar informações. Agora, não aceito que faça dessa forma, julgar uma situação que nós estamos debatendo aqui, jurídica, e a questão do meu ponto de vista, está se fazendo, foi falada em justiça, está se fazendo injustiça, porque se os servidores não tiveram sua reposição, os advogados também não. E não estou falando doutor Romo, doutor Ramon, poderia ser qualquer um, como no ano que vem podem ser outros, como daqui a 4 anos podem ser outros, a questão é do cargo. Então é ponto de vista, respeito o seu, quero que o senhor respeite o meu, não faça interpretações do meu posicionamento, porque nunca coloco o meu posicionamento, minha forma de agir, sendo líder de governo ou sendo oposição, sempre me pautei pelo que eu acho correto, o meu pai sempre me ensinou isso, então eu fico indignado com essas discussões. O senhor discordar de mim e colocar o seu ponto de vista é uma coisa, agora trazer a discussão aqui, a situação do executivo, eu sou líder do governo, eu não sou prefeito. Eu estou aqui trazendo as informações do executivo. Eu não posso mandar no prefeito que deve ser feito, o que deve deixar de ser feito. O prefeito mandou um projeto, eu tenho aqui, como líder de governo, de apresentar, posso concordar ou discordar. Então, mudando totalmente o foco, o senhor mudou totalmente o foco. A questão da reposição do executivo, a vereadora Denise foi perfeita. No meu ponto de vista, o prefeito ele está fazendo o que lhe cabia dentro da reposição desse ano. A do ano passado, se a administração passada não deu, é uma outra discussão. E não sei, há boatos, os vereadores vão votar. Eu poderia usar aqui as situações que eu ouvi. Não sei se é verdade, eu vou falar o quê? Para julgar a população contra os vereadores? Na hora que for feito o debate desta matéria, nós vamos debater. Agora, colocar minha posição, que eu poderia intervir, que eu poderia agir, a vereadora Denise falou muito bem. Não fui convidado para nenhuma reunião. Não sei se teve, com quem que foi, que dia que foi, o que foi tratado. Nós ainda nem entramos no debate aqui, apesar de eu já adiantar meu ponto de vista. Eu acho que uma coisa é tratar da reposição que o prefeito está mandando e nós batalharmos para que a reposição que não foi dada. Então é um outro diálogo, é um outro debate, de uma outra ocasião, quando o projeto estiver em pauta. Com relação a esse aqui, simplesmente eu votei juridicamente, embasado pelos nossos estudos juntamente com a assessoria jurídica e também por entender que não é justo. Se está dando a reposição de um período maior que um ano para os servidores, todos os cargos merecem também. Se não está tendo uma defasagem, quem vai garantir que o futuro presidente, no ano que vem ou daqui a 4 anos, vai conseguir bons advogados com salário defasado? Porque se o vereador Tiago trabalha pelos enfermeiros, né? Justíssimo, outro vereador, todos, pelos motoristas, justíssimo. Por que que nós vamos renegar outra categoria, que é tão importante também para os trabalhos dessa casa? Então, só quero, vereador, que o senhor não use... Nós estamos debatendo uma coisa aqui. Não use o fato de eu ser líder de governo, que eu tenha poder de fazer ou deixar de fazer, julgando uma situação aí que fique embaraçosa. Eu estou livre, entendeu? E na hora que chegar as discussões, nós vamos debater.
Qual a palavra? Ainda em discussão, deixa eu esclarecer uma coisa para todas as excelências aqui. Projeto de lei em discussão, todos têm direito a 5 minutos de intervenção. Só. A palavra foi concedida ao vereador Rafael e à vereadora Denise, porque eles foram citados pelo vereador Joel. Não quero cercear o direito de ninguém opinar, vou passar a palavra à Vossa Excelência, vereador Tiago. Só quero pedir para que se evitem as colocações de nome, né, para evitar esse tipo de discussão e embate, por favor. Com a palavra, vereador Tiago.
Mas eu vou ter que fazer uma colocação, citar. A vereadora Denise fez comentários, aí eu vou entrar, Rafael, só porque, tá? Fez comentários sobre o aumento do executivo e tal, não sei o quê, e eu entendi a colocação do Joel também. E a senhora respondeu que, assim, que o prefeito ele tem que ter a responsabilidade para poder dar aumento. Perfeita colocação, entendo. O que a mesa passou para a gente, que não teria condições agora, devido à mudança, devido a essas coisas todas, não teria a condição de dar aumento para os servidores não os efetivos, né? que são os advogados e tal. Então, assim, eu entendi, eu também fui contra, retrocedeu o salário, também fui contra. Mas, assim, por isso que eu estou votando assim e acho que entendi também a colocação deles. Então, da mesma forma que a senhora entendeu a responsabilidade que o prefeito tinha que ter e tal, essas coisas todas, eu também entendi a colocação que a mesa fez. Por isso eu estou votando contrário ao parecer de vocês. Mas também entendo, Rafael, a sua colocação, você é um advogado, também não sou contra. Eu sempre falo aqui que em Bicas é o pior salário da região, entendeu? Não só daqui... dos secretários, dos vereadores, dos enfermeiros, etc, etc, etc. Então, é só porque a gente está mudando para outro prédio e falou que não teria condições de ter esse aumento. Quem sabe ano que vem a gente tem aumento, por isso que eu continuo com o meu pensamento. Tá? Só isso, gente. Obrigado. Obrigado, senhor presidente.
Ok. Vereador Joel, por favor.
A minha intenção, não é que eu estou querendo voltar, tá, no que eu falei, não, mas eu sou um cara muito humilde para voltar atrás das coisas que às vezes eu falo, que eu reconheço que eu errei. Mas a minha intenção não foi nenhuma de colocar o nome deles para bater de frente com ninguém. A questão não foi essa. Só foi para usar um exemplo. O executivo tem que ter responsabilidade. O legislativo não pode ter. Entendeu? Só foi um exemplo que eu usei. Agora, eu usei o nome, entendeu? Agora, eu acho, particularmente, que a gente tem que trabalhar em prol de todos. Se tem que ter responsabilidade lá embaixo, tem que ter aqui em cima também. Esse é o meu ponto de vista. Mas eu não tive intenção de jogar eles contra ninguém, não tive a intenção de fazer política aqui. Eu só comentei um assunto que eu conheço. Entendeu? Minha intenção só foi essa. Tá bom, senhor presidente? Obrigado.
Ok, vereador Joel. Ainda em discussão, o parecer número 14/2017 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Eu tenho que
esclarecer. Com a palavra, vereadora Denise.
Só para esclarecer as pessoas essa situação, até vossas excelências também entenderem, a questão é a seguinte. Eu falei de responsabilidade, não estou falando que Vossa Excelência não está tendo responsabilidade.
Não, eu entendi,
alguma,
vereadora,
claro,
não
tem.
Se preocupe.
Só que é o seguinte, a ideia inicial era dar uma revisão... Ah, no microfone. Muito bem. A ideia inicial era dar revisão para todo mundo. Aí fez-se o cálculo, viu? E como a revisão tem que ser para todos, aí pega todo mundo, porque a lei fala assim, né? Porque o presidente quer, a comissão quer, eu quero, ninguém quer. A lei fala assim, a revisão é geral. Aí, e o índice seria alto? Eu não sei, talvez se Vossa Excelência tivesse dado uma, porque são dois períodos, está dando a revisão de dois exercícios, a revisão Vossa Excelência sabe que pode dar de um exercício, porque a lei não pune quem deixa de dar, né? A lei fala que é para dar, mas não pune quem deixa de dar. E, com isso, para não dar a todo mundo, veio com a outra lei alterando o valor dos cargos. Então, é isso que eu não concordei com... Assim, me desculpe, senhores vereadores, porque aí, de certa forma, você quer... Sim, sim, mas você não pode, por exemplo, você quer dar revisão, você usa os índices de cálculo de revisão, mas você não quer dar para todo mundo, a lei manda você dar para todo mundo. Aí o que, que você pega? Você pega e altera os cargos e exclui alguns, eu não interesso qual cargo que é, exclui alguns cargos, eu entendi que isso não seria a lei, inclusive diminuindo o salário, né, dos servidores, eu não concordei com isso, mas... entendo, Vossas Excelências fazem parte da mesa, a gente fez essa análise junto com a assessoria jurídica. Agora fica aí, só para esclarecer, viu, vereador?
Porque bom, às vezes à vontade, não... vereador.
Muito obrigado.
Ainda aberto a discussão do parecer. Só para esclarecer, Vossa Excelência, você quer usar? Vereadora Denise. A nossa questão dessa discussão nossa. Nem passou tanto por essa questão de querer reduzir, ou querer fazer, ou querer dar índice. Se você for olhar a fixação que a gente fez, ela nem segue os índices, na verdade. E a grande questão da mesa, lá, quando discutiu essa questão, é o seguinte, o servidor concursado tem que ser valorizado acima dos cargos de confiança. Essa é a nossa posição, diferente de outras. Mas a nossa posição é essa. É de que o servidor concursado, ele não pode ser prejudicado. Não pode. Não pode. Porque senão acontece as coisas que a gente vai vendo por aí em vários lugares. Né? Por causa de benesses dadas a cargos de confiança, cargos comissionados e etc., o servidor concursado é prejudicado. Aqui não vai ser. Então, quando a gente chegou nessa conclusão, e vocês vão voltar lá no projeto original. O projeto original que saiu da mesa, ele saiu dando a revisão de 14,79 aos servidores efetivos... e dando o último ano aos servidores comissionados. Só o último ano, 4,0 alguma coisa que era isso. Aí quando chegou na comissão, entendeu-se que não podia ter essa diferenciação. Eu não sei se pode ou se não pode, não vou discutir isso. Aí a gente optou por fazer um novo projeto, que é a refixação dos salários dos vencimentos. Já falei aqui e vou repetir, isso foi discutido com os servidores da Câmara, isso foi discutido com os servidores comissionados, também com os efetivos e com os comissionados, inclusive com os dois advogados sobre a redução. Ambos concordaram. Não. Vereadora, estou voltando uma reforma trabalhista lá no Congresso Nacional, Não, calma, eu não terminei, vereadora. Eu acho interessante vocês ficam intervindo na fala de todo mundo. Deixa a gente terminar.
Desculpa.
Se qualquer coisa a gente passa a palavra, né? Vamos, cada um na sua vez. O Congresso Nacional já está reconhecendo lá, o que eu acho uma aberração até, tá? Vou falar que não é, não. Em várias situações é uma aberração. A questão do legislado sobre... Né, do legislado, não, o acordado sobre o legislado. Em certos pontos, eu acho que a corda vai arrebentar do lado de quem? Do lado mais fraco. E nesse caso aqui, o lado mais fraco é o servidor concursado. Sempre. Sempre. Se quiser exemplos, a gente cita um monte. Mas então, assim... A nossa questão aqui é proteger os que ganham menos. E os que ganham menos são os servidores concursados. Por isso que a gente fez essa fixação dessa forma e desse jeito. Tá ok? Essa é para ficar bem claro, para não ter dúvida.
Só um esclarecimento. Eu entendo, Vossa Excelência. Eu acho só que Vossa Excelência tem que entender. Se Vossa Excelência acha que um cargo é mais do que o outro, porque um é efetivo e o outro é comissionado, Vossa Excelência transforma esses cargos comissionados em efetivos, faz concurso, tira de assessoria, põe para advogado, tira de assessoria contábil e passa para contador e faz o concurso. Eu estou defendendo, sim, assim, porque eu acho Porque fica parecendo, eu não interessa as pessoas. Ah, conversei com as pessoas, elas concordaram em reduzir o salário. Hoje, com essa crise, meu filho, a gente concorda com tudo, com redução. Eu quero, todo mundo quer emprego, tem que trabalhar, as pessoas precisam trabalhar. Mas não são as pessoas. Nós não estamos votando aqui pessoas, nós estamos votando os cargos. E pela lei, Vossa Excelência, não pode dar revisão só para um e não dá para outro. Não pode também, no meu entendimento, fazer a redução de salário. É, porque nós temos cargo em curso. Agora, se achar que o efetivo, o concursado é mais do que o outro, transforma o outro, já que está transformando a lei de cargos, então transforma. Passa para advogado, faz concurso, tira assessoria contábil, passa para contador e faz concurso. Que aí fica, não entendi. Eu não vejo diferença. Eu acho que o assessor contábil, quando ele assina uma prestação de contas, quando ele coloca o CRC dele lá, ele tem uma responsabilidade muito grande, ele tem que ter um diploma, ele tem que ter um registro, ele paga por esse registro. Mesma coisa, assessoria jurídica, tem que ter o curso, tem que passar no OAB, tem que estar com a OAB em dia, é um profissional. Então, eu estou só fazendo essa colocação, mas vou acatar o que vossas excelências definirem, não tem problema. Só estou fazendo esses esclarecimentos. Se não fica parecendo, eu não acho que ninguém é mais do que ninguém. Se a pessoa é boa, ela pode ser efetiva, mas às vezes não é boa, e o comissionado é bom, isso não existe. Você dizer porque o cargo é assim, porque assada a pessoa é boa, o profissional é bom, ou o profissional é menos. Para mim, não. Se ele é bom, ele é bom. Não interessa onde, que forma que ele estiver. Entendeu? Se ele é bom profissional, ele vai ser bom. Se como efetivo, ele vai ser bom como comissionado. Mas só assim, eu vou defender, lógico, nós estamos aqui para defender as posições. Nós estamos com o parecer e estamos defendendo essa posição e pedindo aí o apoio dos colegas.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Diego.
Nobre vereadora Denise. Primeiramente, só falando uma coisinha. Você não foi convidada na época da mesa? Porque ainda você não era vereadora de fato. Já começa por aí. Segundo. A mesa já estava sendo eleita. Mas, próximo assunto. A gente não está falando aqui a respeito do contador, do advogado. Nós estamos falando aqui sobre o combinado. Você está falando isso é ilegal. Sim, se você acha que é ilegal, o servidor, o advogado, o contador, seja lá quem for que está sendo prejudicado, entre na justiça e pleiteie tal direito. Agora, o que nós combinamos foi uma coisa. Não é mudar, não é para outra coisa. E nós vamos, se Deus quiser, esse ano, nós vamos juntar o nosso capital e vamos passar para a Câmara do lado de lá, para a gente poder, se Deus quiser, fazer uma identidade, melhorar o conforto para todos aqueles que possam vir, melhorar a acessibilidade para um cadeirante, uma pessoa necessitada. E com isso a gente precisa segurar as despesas. Não podemos fazer dando aumento descarado. Para o ano que vem, aí sim a gente pode até melhorar um pouco o aumento. Aí pega todos os cargos. É só isso, presidente.
Muito obrigado, vereador. Mais alguém quer discutir? Tá, eu vou colocar em discussão, para que não fique dúvida para ninguém, né, nem para quem está assistindo, nem para estar aqui e vai votar, vou colocar o parecer em votação. O parecer, se ele for aprovado, ele aprova o substitutivo apresentado pela comissão, automaticamente. E logo em seguida nós vamos colocar o substitutivo em votação, que foi o projeto substitutivo apresentado pela vereadora Denise, relatora do projeto, pela vereador Rafael, membro da comissão. Se o parecer for rejeitado, a gente vai colocar em votação posterior o projeto original que veio da mesa. Correto?
Primeiro deles.
Não. Vamos entender de novo, dona Sônia. Eu vou colocar o parecer em votação. O parecer que foi apresentado pela comissão aqui, pelo membro suplente, vereador Rafael, pela vereadora Denise. O parecer. Se o parecer for aprovado, a gente coloca em votação o substitutivo deles. Se o parecer for rejeitado, a gente vai votar o projeto original, do jeito que ele veio da mesa. Ficou claro, gente? Ficou alguma dúvida ou não?
Não.
Os senhores preferem que faça a votação nominal? Não? Então tá ok. Vou colocar então o parecer. Oi? Não, espero que esteja. Não, porque às vezes até a gente se confunde. Até a gente se confunde. Estou explicando para ficar claro. Bom, então vou colocar em votação o parecer número 14/2017 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Ok? Que é contrário ao projeto de lei original, que é o número 13. Estou confundindo. O senhor confira para mim aqui, porque aqui está a numeração, acho que está errada. O original é o 13? Tá. Que é contrário ao projeto original número 13, projeto de lei ordinário número 13, que veio oriundo da mesa diretora da Câmara. Então, em votação, o parecer 14. Os vereadores que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. 4 votos contrários, 4 votos favoráveis ao parecer. Meu voto também é contrário. Então, o parecer foi rejeitado. Colocar agora, antes de passar a votação logo do PLO. Não, posso passar direto a ele então, né? Sim? Posso. Ué, rejeitamos o parecer, vamos colocar em primeira discussão, em primeira votação, PLO número 13. Está em primeira discussão, PLO 13/2017, que fixa o valor dos vencimentos mensais dos cargos previstos no plano de cargos, carreiras e vencimento da Câmara Municipal de Bicas e da Outras Providências. Em discussão. Primeira discussão.
Não, tem. Não,
quero com a palavra, vereador Thiago.
Vou fazer, se não concordo com a diminuição do salário que teve, né? Mas...
Projeto de lei original. Sim, sim, na mesa. Sim.
É o que reduz, sim. Exatamente.
Sim. Então. Só reduz o cargo de advogado, tá, para ficar claro.
Então, eu não concordo com o que queria falar, isso eu já tinha colocado para os senhores, mas vamos lá. Vamos votar.
Está em primeira discussão.
Só para ser breve,
sim.
Quero deixar bem claro que entendo, respeito a posição da mesa diretora, o senhor teceu os comentários aí, nós colocamos o nosso posicionamento, tanto jurídico como questão de que achar mais correto, né? A Denise falou, eu quero reforçar só esse ponto, entendo. Quando se fala da austeridade, né, também do presidente, eu entendo que deveria se pensar primeiramente na igualdade. Né? Se fosse o caso, num primeiro momento, de dar o percentual de reposição do último período. E, posteriormente, se pensasse em fazer essa reposição que ficou em decorrência do ano eleitoral. Tanto foi a discussão do Executivo como do Legislativo no ano passado, né, que não foi apresentado, se não me engano. Não foi isso?
A desculpa foi essa. Desculpa.
Não, mas tanto do Executivo como do Legislativo.
A desculpa foi essa.
Mas que poderia ser feito, né?
Claro que poderia.
Poderia ser feito.
Foi feito, só se olhar para trás.
Mas tá, eu acho que assim, na questão de austeridade, concordo, que tanto o Executivo como o Legislativo tem as prioridades, a gente vem cobrando algumas ações aí, implementação da transmissão, outras ações, a gente está pensando em mudar, né? O Executivo fez essa colaboração após a gente intervir, né? Todos os vereadores concordou em repassar para a gente finalmente passar para o prédio ao lado, mas eu não concordo. Compreendo as explicações do senhor, o posicionamento dos vereadores de ter feito desta forma, mas não concordo, tanto juridicamente, não concordo de se agir desigualmente, seja que cargo for. Você vai se pensar, tá, o valor está acima, então vamos repensar o plano de cargos da Câmara, vamos fazer uma discussão. Como a Denise falou, algumas... Numa situação importante dessa, até para não criar esse embate todo, eu acho que todos os vereadores deveriam ter sido convidados após vocês terem tomado esse posicionamento desse projeto, a gente tomar ciência, né, desse debate com os servidores. Simplesmente chegou para a gente para apreciar já nas comissões. Mas eu mantenho meu posicionamento, não concordo. Acho que é tanto juridicamente como a questão de justiça, né? Os vereadores falaram de justiça para o outro lado, mas eu acho que está cometendo injustiça. Mas tudo bem, entendo o posicionamento, né? Mas vou votar contrário.
Ainda em discussão, PLO número 13. A palavra é a vereadora Sônia.
Senhor presidente, ouvi do membro da mesa que tem que segurar despesas para mudar para a nova sede. Sempre quis isso, quero e torço para que isso aconteça. Há uma necessidade muito grande. Eu voto contrário porque eu penso em justiça. Justiça, igualdade e sem distinção de funcionários. Só isso, obrigado.
Ainda em discussão, PLO 13. A única coisa que eu quero alertar a vossas excelências é que o voto contrário nega o aumento a todos os servidores. Lembrem-se disso.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, vossa excelência com a palavra.
Aí vossa excelência...
Vossa excelência com a palavra, vereador Denise, pode falar. Já estou falando. Já estou passando a palavra para vossa excelência.
Não, eu estou querendo dizer, vossa excelência, não vai deixar de passar, porque quatro, vossa excelência desempata e passa. Mas vossa excelência não pode julgar para nós agora, falar assim, olha, servidor efetivo, a Denise foi contra. Vossa excelência
não
está querendo
julgando,
dizer isso.
Não estou julgando, não, só estou dizendo que... Vamos lá, olha só. Se o projeto for rejeitado, o aumento não é dado, correto? Foi isso que eu falei.
Sim.
É isso? Estou errado no que eu falei? Não? Ah, tá, desculpa. Obrigado.
Não, mas vossa excelência quer dizer o quê? Vossa excelência tem que saber, sei lá. Eu acho assim, tudo bem, vossa excelência fala em economia, está preocupado. Por exemplo, no início desse ano, eu recebi uma caixa de cartão desta casa, de vereadora, só consegui usar um. Tem mais cartão do que propaganda eleitoral que eu tive. Só consegui usar um. Então, vamos fazer economia, vamos fazer geral, porque eu estou até com eles aqui, eu fico olhando, gente, o que eu vou fazer com esse cartão?
Vereadora.
Só usei um.
Vereadora, isso não está no debate agora, mas eu vou falar agora para a senhora. A ordem dada na secretaria era que todos os senhores fossem consultados para saber se queriam ou não o cartão. Foi a ordem dada. Não sei se vossa excelência foi consultada ou não.
Foi me mostrar. Está bonito? Ficou bacana? Eu falei, uai, ficou bacana, está aqui. Aí ficou bacana. Sim, a moça perguntou, falou assim, olha o seu cartão. Pronto. Tá bom? Tá bom. Vou fazer o quê? Tá bom. Então, assim, não, eu vou continuar votando, porque eu acho que da minha posição, por uma questão de legalidade, vossa excelência falou, se eles se sentirem prejudicados, que eles entrem na justiça, mas eu não estou aqui dizendo que os outros servidores não merecem. Por gentileza, hein? Por favor. Eu falei geral para todo mundo. Mas entendo a posição de vossa excelência. Acabou. Parei.
Bem, não, estou explicando a questão da votação, vereadora. Se for negado, se não passar o projeto, não pode ser representado no mesmo ano, correto, vereador? Pelo regimento, o aumento é negado. É só esse alerta que eu estou fazendo. O projeto que a gente está votando é esse. E para ficar claro, assim, nós discutimos isso muito antes. Até quando eu vi o projeto de vocês e tal. Mas como é que vão ficar nessa questão? Sentei com os advogados, como é que funciona para a gente... Não, rejeitou o parecer, o PLO original vai em votação. Aprovou o parecer, o substitutivo vai em votação. De qualquer forma, isso trata da mesma matéria. Se for rejeitado, acabou. Esse ano não tem mais. Essa é a questão que eu estou alertando, entendeu? A todos. Com a palavra, vereador líder do governo, Rafael.
Não, só quero reforçar aqui, eu entendo a colocação do senhor... Eu acho que até... É porque tem hora que a gente fica meio... Interpreta de outras formas. Mas eu entendi a explicação, porque no caso de ser rejeitado, não teria o reajuste. Se fosse o caso, eu até mudaria o meu voto nesse sentido para não deixar que os servidores ficassem sem a reposição. Mas como, pelo resultado da votação anterior, eu vou manter o meu voto contrário por questões... para manter o meu entendimento, né, e sabendo que vai ser aprovado, quero deixar registrado aqui que o meu voto contrário é pelo fato de não concordar da forma, mas só vou votar contrário entendendo que vai passar pelo menos os servidores terem um aumento. Vou ficar infeliz, não, vou ficar chateado que os advogados continuarão prestando seu serviço com 2 anos sem reposição também, que ficaram sem reposição.
A palavra é do Tiago.
Exatamente. Por isso que eu vou votar... Aquela eu votei de uma forma, essa aqui eu gostaria de votar de outra. Não votarei por causa que eles ficarão sem aumento. Mas eu não concordo em abaixar, por isso que eu fiz aquela colocação. Eu também não concordo com a mesa em ter abaixado o salário dos advogados. Mas eu vou votar a favor, porque por causa dos efetivos.
Diante da sua colocação, vereador Tiago, se vocês me permitem, é importante também deixar claro para Vossa Excelência aqui que isso foi discutido pela mesa. Foi discutido pela mesa. Não, calma, deixa eu terminar. Foi discutido pela mesa até essa questão de redução, tá? E chegou-se à conclusão aí, a mesa como um todo, que o salário dos advogados estava proporcional em relativo aos demais vereadores, aos demais servidores. Ok? Eles têm formação superior, como outros poderiam ter. A Cleusa tem formação em contabilidade, tem CRC. Ela recebe metade do que eles recebem. Metade do que eles recebem. Praticamente. Então, sabe, aí está criando, está reduzindo em R$150, salvo engano, R$160 que os advogados ganham. Correto? Com obrigação de nem hora trabalhada eles não têm. Né? Vem aqui 2, às vezes 3 vezes por semana, é a obrigação deles. Fornecer os pareceres nesses pedidos, fornecer os contratos pedidos, esse é o trabalho deles. Vossa Excelência foi presidente aqui, o vereador de Sônia sabe muito bem do que eu estou dizendo. Então isso foi conversado inclusive com eles, repito aqui, isso não foi feito a revelia de nenhum dos dois advogados, muito pelo contrário, aos dois eu fiz a mesma pergunta, falei assim, olha, a decisão da mesa é essa, vou entender tranquilamente se vocês disserem que não querem mais continuar. Tranquilamente, sem, mas a decisão da mesa é essa. Ok? Então, assim, para não ficar também esse... Ah, porque a diferença é gigante. A diferença é muito boa. E ainda vai continuar muito boa. Porque a contadora da Câmara hoje recebe, salvo engano, acho que R$1.800 bruto. Ou até menos. E o advogado vai receber R$3.000, que é quase o dobro. Se a gente estivesse dando esse aumento igualitário, eles estariam saltando para R$3.650, ou R$3.700, por aí. Nesse valor aí de 14,79. É só fazer a conta. 15% em cima de 350. Daria 3.650, 3.700. Entendem? Então, essa é só a questão. Quando a gente fala é justo, não é justo. Realmente é ruim? É ruim. É muito ruim fazer isso. Acho que ninguém na mesa ficou muito confortável, não. Mas a decisão foi tomada e depois que a mesa tomou a decisão, então é assim que vai ser. Conversamos com eles. Explico de novo. Conversamos com eles. Nada foi feito à revelia dos servidores. Nada foi feito à revelia deles. Foi tudo conversado. E a decisão foi tomada nesse sentido. Essa é a questão, né? O vereador Tiago está ali, ó, sabe? Eu estou olhando. É até engraçado. Ele é enfermeiro, curso superior. Vê quanto que a prefeitura paga para um enfermeiro, curso superior. A gente não tem enfermeiro aqui na Câmara. Mas vê quanto que recebe um... O procurador do município recebe 4 mil, que é salário de secretário. Os outros dois advogados que trabalham com ele não sequer recebem 2 mil por mês. Sequer recebem 2 mil por mês. Injusto. É isso que eu estou falando, Rafael. Então, todas essas questões a gente tem que abordar e discutir. Mas não tem paixão. E não foi confortável para ninguém tomar essa decisão. Isso tem que ficar claro. Confortável não foi. Hipótese alguma. Mas, assim, igual eu falei aqui desde o início. É, exatamente. Eu no início falei, vereador Rafael, vereador Denise, que tinha lido o parecer de Vossas Excelências, até concordava com eles em parte, né, não totalmente, mas em parte eu concordava, né, inclusive na questão da irredutibilidade, essa palavrinha difícil, que realmente é uma situação complicada. Mas quando eles entraram aqui, o que eu falo? Eles entraram aqui em janeiro. Aí chega em maio e tem um aumento de 15%. Não, eu entendo, gente. Eu entendo a colocação de Vossas Excelências, de que não é a pessoa, é o cargo. Tá, mas nós estamos discutindo aqui, é a pessoa que entrou ontem e está recebendo aumento de 15%. Quando entrou aqui, sabia quanto que ia receber. Os advogados tiveram uma pequena redução. Foi confortável? Repito, não. Mas foi uma decisão que a gente achou mais ponderada nesse momento. É isso que tem que ficar claro. Não tem... Muito pelo contrário, até parece, isso vai ser uma questão pessoal, óbvio que não. Óbvio que não. Quem manteve esses cargos aí fomos nós. Nós que mantivemos eles. Alguém acha em sã consciência que a gente tem alguma coisa pessoal contra eles? Em hipótese alguma. Então a decisão foi essa. Foi valorizar o servidor, achar que o servidor não pode ser prejudicado em hipótese alguma e resolver com essa nova fixação. Em discussão ainda, PLO número 3/2017. A palavra, vereador.
Não,
Sônia ou Tiago primeiro? Eu não vi quem pediu primeiro. Vereador Tiago, com a palavra.
Entendo a colocação, novamente vou falar. Sei de todas as conversas. Eu lembro que lá no começo, a gente, quando foi sentar para conversar, teve essa colocação, mas eu continuo, da mesma forma que eu falava lá atrás, continuo falando. Esse abaixar o salário é uma coisa que eu não concordo, mas concordo com tudo que o senhor falou, que todos colocaram aí. Eu respeito, mas a minha opinião, se pudesse não ter colocado isso, acho que ficaria 100% bacana do jeito que... Mas vamos lá, vamos voltar.
Vereadora Sônia, com a palavra.
Senhor presidente, o senhor colocou aí por diversas vezes que isso foi uma decisão da mesa. Respeito essa decisão, não sabia dessa decisão, né? Comecei a tomar ciência de tudo nesta reunião, nesta noite. Nada me foi passado e foi observando a fala de cada um, onde eu tomei, né, a decisão do meu voto. O senhor sabe muito bem de quando fui presidente, o quanto lutamos para dar aumento aos funcionários desta casa e demos, graças a Deus, valorizamos o trabalho de todos eles, mas gostaria que fosse uma forma igualitária. Entendo perfeitamente todas as falas, mas fico mais tranquila da forma que estou votando. Só isso, obrigada.
Aí na discussão, PLO 13. Não havendo mais quem queira discutir, vou encerrar a discussão e vou colocar em votação. PLO número 13. Primeira votação, PLO 13/2017, que fixa os vencimentos mensais dos cargos no plano de cargos da Câmara Municipal. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. 1, 2, 3, 4 votos contrários, 4 votos favoráveis. Meu voto de desempate também é favorável. Aprovado em primeira votação, PLO 13/2017. Colocar agora em discussão. Segunda discussão, PLO 14, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores do município. Em discussão. Segunda discussão. Em segunda discussão, PLO 14/2017. Com a palavra, vereador Diego.
Sou a favor do reajuste que o executivo tem que dar para os servidores, mas não é comparando. Mas o prefeito poderia fazer uma gracinha para o pessoal efetivo, né? Não custa nada. 4.02, por que que não? Claro que existe um impacto orçamentário e tudo, mas 4 poderia jogar um 6 ponto alguma coisa. Não é dever dele executar o do mandato passado. Não é. Mas ele poderia dar uma ajuda a mais, porque 4.08 é muito pouquinho. É só isso. Aliás, é 4.08. Muito pouquinho.
Mas faz. Com a palavra, vereador líder, Rafael.
Agora não na condição de líder, mas na condição de vereador discutindo, né? Tem o livre... o livre debate, livre convencimento, independente de ser líder ou de ser de situação. Num primeiro momento, Diego, concordo, a gente poderia estar aqui pressionando para dar 6, para dar 10, para dar o máximo possível. Mas, da mesma forma, tem que se fazer, eu acho o seguinte, nós temos que garantir, a princípio, a reposição. Não impede que façamos qualquer movimento, reuniões com o prefeito, levantamentos, né, do que não foi dado na administração passada sob alegação de ano eleitoral, que depois nós verificamos que não tinha nada a ver, né? Poderia ter sido dado, mas eu acho que nós, 4,08 é muito pouco, só que é o mínimo, né? É a reposição, o índice de reposição aplicado dos 12 meses, né? Então, assim, não sou contra, independente, falo novamente, minha posição é totalmente... não estou vinculado por ser situação, por ser líder de governo e também cobrar o prefeito as situações como vem fazendo. Muitas situações que, às vezes, nem os vereadores de oposição têm cobrado, né, chega ao meu conhecimento, eu vou cobrar o prefeito, vou cobrar os secretários, como... com a secretária de saúde, que atendeu muito bem, como atende qualquer vereador. Mas então, assim, nessa discussão, Diego, eu acho que no momento essa discussão é a parte, né? Já que veio esse índice que é a reposição, nós teríamos que estar discutindo, que está brigando, se tivesse vindo a menor. É o mínimo legal. Então, nada impede nós aprovarmos, o servidor vai ter garantido a sua reposição e começarmos uma discussão junto com o executivo, aí sim uma coisa responsável, porque eu posso achar 10%, mas às vezes não dá 10, dá, igual você falou, 8, dá 6. Isso tudo, a cada centavo tem um impacto orçamentário, né, que é a folha salarial dos servidores multiplicado pelos meses, durante o ano todo. Então, tem que se fazer todo esse levantamento. Eu acho que depois dessa aprovação, garantido a reposição, nós temos, sim, a Câmara, falo nós, a Câmara, de conversar com o Executivo, começar o diálogo para fazer esses estudos, verificar a possibilidade, qual o índice que pode ser dado, né, de repondo isso, não só a reposição de salário, mas o ticket também que já veio, né? Veio um valor, mas o prefeito, nós temos que fazer uma ressalva aqui, eu vou fazer uma ressalva, que uma das coisas que eu admiro no prefeito Honório, que ele é muito pé no chão. Ele pensa muito bem na hora de tomar os atos, seja de reajuste ou de fazer qualquer intervenção, né? Qualquer melhoria no município. Ele sempre, o vereador Louro conhece, sabe que ele pensa dessa forma, de ter uma reserva, de não, como aconteceu, de dar dobrar o valor do ticket, e nós ficamos praticamente os 4 anos cobrando do executivo, que estava faltando um mês, faltando 2 meses, ficava um mês para trás, pagava outro. Então não adianta isso. A gente tem que ser responsável no primeiro momento, né? Garantir a reposição, que é de lei, é obrigação, isso aqui é uma obrigação, e depois iniciarmos o diálogo do executivo junto com do legislativo, junto com o executivo, fazendo esses estudos, a Câmara também fazendo esses levantamentos, né, para tentar obter melhorias tanto no salário ou outras garantias, como o ticket também.
Ainda em discussão, PLO 14, segunda discussão. Ninguém mais? Não havendo mais quem queira discutir, colocar em votação o PLO 14, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos municipais. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Pela ordem, senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa do interdício para a terceira discussão e terceira votação.
Sim, senhora.
Porque estava na pauta escrita?
Não, fica escrita ali, Denise. Né? Qualquer um pode pedir. Eles acostumaram a deixar ali. Tem.
Ah, é porque no meu tempo qualquer um podia
pedir. Pode, sem então problema. Tá, colocar, então, em apreciação dos colegas, a dispensa de interstício solicitada pela vereadora Denise. Os vereadores que aprovam a dispensa permaneçam como se encontram. Aprovada a dispensa de interstício. Passamos, então, à terceira discussão. PLO 14. Está em terceira discussão. Não havendo quem queira discutir, colocar em terceira votação o PLO 14, que dispõe sobre revisão geral anual dos servidores da Prefeitura Municipal. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em terceira e última votação. Seguirá para a sanção do prefeito amanhã. Colocar em discussão agora as indicações dos senhores vereadores. Vamos pela ordem, a indicação primeiro, número 157, do vereador Tiago, sobre a campanha antidrogas nas escolas. Em discussão. Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, quero primeiramente parabenizar o vereador Tiago, enaltecer a iniciativa, pedir para assinar em conjunto, mas tem que ver a questão regimental. Eu acredito que é uma indicação, né? Porque existe, Tiago, uma lei municipal. Você tem conhecimento? Não, tá. Não, eu concedo a parte, se você quiser.
Na verdade, eu ia fazer um anteprojeto de lei para isso e conversando com o Guilherme falou que já existia. Só que eu perguntei, assim, eu não vejo se a Secretaria de Educação era atuante nessa... Ele falou que eu acho que até tinha um convênio com a Polícia Militar, alguma coisa do tipo. E só que eu acho que não estava funcionando, não. Então, assim, eu fiz a solicitação como indicação, porque eu tive um... Assim, eu moro num lugar que a droga é muito... Quer dizer, é um lugar que eu moro, tudo é muito exacerbado, né? Mas a droga, assim, está infiltrada lá, é muito forte. E, assim, a gente tenta combater, tenta ajudar, tenta conversar, mas é uma situação muito difícil. E eu tive um... Presenciei no hospital essa semana uma coisa que eu fiquei muito... Assim, uma mãe que chegou no SAMU, um rapaz, e chegou... alterado, muito drogado, e a gente medicou e tal, conseguiu dar uma sedada nele, e o cara, quando acordou, saiu, arrancou o soro, arrancou tudo, foi embora, que falou, não, vou pra boca mesmo, e, sabe, aquilo mexeu, a mãe chorando ali, a gente teve que ligar pra polícia, pra pegar ele de novo, e a mãe tá tentando uma internação, e eu acho que se a gente não tomar uma atitude com essas crianças que estão vindo aí, porque... Eu acho que já tem uma faixa etária aí que está perdida. Eu acho que não tem muito jeito mais, não. Só que a gente tem que tentar batalhar para a gente tirar essa molecada aí, porque o crescimento das drogas, nosso município, ele só vem crescendo e, com isso, assaltos, roubos nas residências aí, a criminalidade só está cada vez piorando. Então, por isso que eu fiz esse pedido aí, mas... Pode assinar, tranquilo. Beleza.
Voltando, senhor presidente.
Sim.
Não, como é indicação, é até no intuito, Tiago, de realmente cobrar que seja realizado. Porque desde a aprovação, se não me falha a memória, não foi realizado nenhuma semana como está previsto na lei, como nós debatemos, né? Eu até cheguei esse ano já a conversar com a administração sobre a possibilidade... aproveitar a Verônica, que é da área da educação, mas a saúde, né, tem essa participação, fornecendo profissionais, né, que vai colaborar com essa semana. Eu acho importantíssimo. Eu propus a lei na época justamente nessa visão, ver os jovens, né, se perdendo. Tem locais na cidade que são mais... tem mais incidência, né, de drogas, do tráfico, mas a gente tem visto que está crescendo, não está tendo muita questão de área, não. Tem bairros que está mais intenso, mas a cidade em si... Então, assim, a gente vê vários jovens se perdendo que poderiam ter um futuro, né, brilhante, seja no esporte, seja... A gente está citando aí, tentando, né, promover aqui na Câmara, dando moção. Eu sempre... nos finais de ano, eu dou sempre menção honrosa a jovens, tentando dar exemplos, né? Então, eu acho que seria muito importante. Vou, né, junto com você, batalhar para ver se a administração, a dona Sônia, ligada à educação também, né, pode estar inserida e cobrando. Eu acho que seria importantíssimo. Eu acredito muito na educação, os jovens, né, os pequenos, as crianças. Seja... questão de drogas, como eu li aqui um dos meus, das minhas indicações, que é uma iniciativa, um programa, né, federal, e que deve ter essas ações na escola, e realmente porque a escola é a disseminação, começa na escola, as crianças, além delas aprenderem aquilo, elas levam para casa. Então eu acredito muito, qualquer tipo de ação, seja drogas, trânsito, a gente sempre debate as questões de trânsito aqui, que tem que ter essa, interdisciplinaridade com, né, da educação com outras secretarias para estar interagindo, né, e formando cidadãos mais conscientes, que vão refletir até na política. Né?
Vereadora Sônia, com a palavra.
Eu gostaria de parabenizar o vereador Tiago, mas eu não vou pedir para assinar junto com o senhor. Primeiro que eu já fiz essa indicação, já fiz esse pedido por diversas vezes, não fui atendida, mas torço muito. Quem sabe o senhor será? Inclusive, Joel prontificou ajudar, né? Não é a primeira vez que nós entramos. Às vezes, ao senhor, eles vão atender. Eu não consegui.
Ainda em discussão. Com a palavra, vereador Joel.
Eu, como usuário, me coloco à disposição para dar palestra.
Ex.
Desculpa. Eu, como ex-usuário, eu me coloco à disposição para dar palestra, para falar sobre o assunto, que é nada melhor que quem passou para falar como é que o negócio funciona. Tá bom? Parabéns também, Tiago. Porque isso a gente tem que começar a fazer isso mesmo. Já era para ter começado há muito tempo. Na verdade, se começou há muito tempo, mas é muito difícil de combater. E a gente está aqui é para isso mesmo. Parabéns.
Bem, eu quero aproveitar a discussão, vereador Tiago. O seu pedido é importante, como foi da vereadora Sônia, a lei, acho que de sua autoria, né, vereador Rafael? É importante, só que, como o vereador Rafael falou, é aquela leizinha que caiu dentro da gaveta e ficou lá esquecida. Tem uma coisa que eu quero dizer aqui, que não tem relação direta com a indicação, né, tem relação com o assunto em si. E para que fique claro para todo mundo, assim, eu não tenho uma posição definida a respeito, não, tá, gente? Definida. Tenho uma tendência, mas não tenho essa posição definida. Mas já passou da hora do Congresso Nacional discutir seriamente a possibilidade de liberação de uso de droga controlada. Já passou da hora de, pelo menos, discutir o assunto. E não faz. O Congresso fica lá discutindo o sexo dos anjos, mas esse tipo de coisa eles não discutem. Tem que discutir o assunto. Não estou falando assim, eu tenho uma tendência a achar que de repente seria interessante, mas é uma tendência, não é uma definição. Mas eu acho que essa coisa tem que ser discutida. Porque o combate ao tráfico e ao uso, ele é feito dessa forma há décadas. Décadas. E não consegue resolver o problema, ele só piora. Será que não teria outro caminho? Será que não teria outra forma de fazer? O Congresso acho que tinha que discutir isso. Tem gente aí até que, né, com pensamento diferente, politicamente falando, o presidente Fernando Henrique Cardoso defende essa ideia. Ele já defende que se libere. Eu não sei. Eu não tenho essa posição assim definida. Não, mas eu acho que o Congresso tinha que discutir isso. Eu não sei como é que está a situação hoje, por exemplo, no Uruguai. O Uruguai tem, acho que, 4 anos já que liberou o uso de algumas drogas, não foram todas. Como é que está isso lá? Como é que isso evoluiu? Tem outros países no mundo que é liberado. Como é que é a situação real da coisa? Acho que tinha que fazer um estudo a respeito disso para saber qual que é melhor. Porque hoje o que a gente vê? É esses traficantes cada vez mais poderosos, esses traficantes. Esses dias vocês viram lá a apreensão de 37 fuzis chegando no Rio de Janeiro. E diz que o carregamento igual aquele já passou mais de 30. Então, assim, o caminho que é adotado no país de combate ao uso e ao tráfico de entorpecentes está errado. É minha opinião. Acho que deveria, pelo menos, a gente discutir isso, né? De alguma forma, o Brasil tinha que discutir esse assunto com seriedade. Porque do jeito que está, eu sinceramente não vejo solução para o problema. Não vejo. Do jeito que é a política de combate, não vejo. Infelizmente. Mas parabéns, vereador Tiago. A indicação será encaminhada. Vereadora Sônia, quer usar a palavra?
Só gostaria de finalizar aqui esse assunto, porque todos sabem que eu sou mãe, avó, bisavó. Então, eu vivencio dentro da própria família, mas eu sempre faço uma observação. Os meus netos hoje, que estão na faixa etária de 6 anos, 7, 10 e 12, eles já estão com uma visão completamente diferente, antidrogas. Eles não suportam ver ninguém fumando, bebida. Então, eu percebo que essa nova geração, ela já está vindo mais madura, mais, porque está se fazendo um trabalho nas igrejas, nos colégios, mais intenso. É, eu vou citar nome dessas crianças, né? Mas eu já percebo diferente. E espero que essa nova geração venha com uma nova mentalidade. Eu tenho fé nisso.
Deixa eu... Ela está com a palavra.
Sim. Não, eu acredito nisso porque eu estou vivendo, vivenciando isso com essa geração mais nova. E já não vivenciei e nem vi com outras... dentro da família, que eu estou dizendo. Sim. Tive problemas, mas diferenciados já com outra cabeça no ontem. Uhum. Mas os mais novos hoje não pensam assim. Já está com outra visão. Mas é educação, tá? De família e de escola.
Sim, senhora. Senhora, encerrou?
Agora o Thiago.
Vereador Thiago?
Sim.
Só fazer uma colocação. Eu, quando tinha essa idade, eu brigava todos os dias com meu pai por causa de cigarro.
Isso.
Meu pai fumava muito tempo. Eu brigava com ele no carro, e hoje eu fumo. Então, assim, quando a gente começa a descobrir as coisas, esse que é o perigo. Então, assim, hoje a informação é muito maior para as crianças. Sim. As crianças, a gente fala assim, que elas já estão... Daqui a pouco vão nascer falando. As crianças são mais inteligentes, são mais espertas, mas assim, quando descobre as coisas da vida, a gente fala até as coisas boas e ruins também, é que vão saber, assim. Então não tem como, eu acho que a gente, igual a senhora falando assim, os meus netos, eu acho assim, só na adolescência, quando começa a descobrir as coisas, que a gente vai saber mesmo. E assim, hoje a droga, ela está muito fácil, enquanto qualquer lugar. Eu lembro que antigamente... Eu sempre frequentei Bicas, não morava, mas assim, para você achar uma droga, era um, dois, três. Dava-se até os nomes quando eu era mais novo, na minha adolescência, não. Fulano que vende, ciclano. Hoje, qualquer esquina de Bicas aí, você acha um vendedor de droga.
Eu sei.
A facilidade que está. Então, está no nosso meio. Hoje ela está em todos os meios. Então, assim, eu sou... O que o Louro fala, assim, é uma forma da gente... discutir, eu acho que tem que discutir, só que assim, eu acho que a liberação, a facilidade, eu acho que vai acabar ainda mais com as famílias, porque sendo liberado, mas enfim, isso é um assunto para a gente. Obrigado.
Bom, posso encerrar a discussão? Encerrada a discussão, será encaminhada ao executivo, indicação. Vou colocar em discussão agora a indicação número 158 do vereador Thiago, sobre a criação de semana do doador de sangue. Em discussão.
Sim. Tem que verificar na questão da que existe a lei municipal.
Eu,
né?
Acho também que existe, não tenho certeza.
Fazer uma análise.
Eu acho que é do dia.
O dia, né?
É, aí não tem impedimento, né? Uma indicação, vai descer, eles vão responder em cima da lei. Mas tem uma lei que fala sobre isso. Eu não lembro exatamente se é dia, se é semana. É dia, né? Então, assim, é em discussão ainda.
É, por eu ser da saúde e ver a necessidade, que eu fiz assim porque eu não vi nesses 4 anos um trabalho feito sobre a doação de sangue. Assim, até a gente também lá no hospital, a gente poderia fazer esse trabalho também, a gente não fez, eu nunca fiz. Assim, a gente sempre pede para doar quando tem algum paciente que vai fazer uma infusão, alguma coisa, que a gente pede lá, vai lá para doar e tal. Mas, assim, eu acho que esse trabalho poderia ser melhor explorado, porque a necessidade é grande lá do Hemominas. Só por causa disso mesmo. Obrigado.
Vereador Isaías, com a palavra.
Parabenizar, né, excelentíssimo vereador Thiago, essa campanha Semana Doador de Sangue. No nosso município também isso é uma coisa que deveria ser feita. Eu faço parte lá no Hemominas, recruta dos doadores. Então... eu estou contigo nessa aí. Parabéns, tá?
Aí, discussão. Não havendo mais quem queira discutir,
Desculpe. A indicação número 158 será encaminhada. Indicação agora 159, do vereador Rafael, sobre colocação de braço com luminária no poste em frente à casa 369, rua Valdir de Oliveira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, será encaminhada. Indicação agora número 160, do vereador Rafael, sobre cadastro do município no programa Saúde na Escola. Indicação 160, em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à indicação número 161, do vereador Luiz Paulo Rocha, vulgo Tanaúza, sobre calçamento da praça no bairro Gilson Lama. Em discussão. Vereador Rafael, líder do governo.
Senhor presidente, eu até conversei com... A gente estava conversando antes da reunião, né, Tanaúza? E Tanaúza tem feito vários requerimentos lá. E como eu estou nessa condição de líder de governo, eu não tenho apresentado alguns requerimentos, mas também me preocupo muito pelo bairro. É, a gente vê que falta bastante coisa no bairro, uma atenção especial, né? E tanto pelos requerimentos, acho que outros vereadores fizeram outros requerimentos também já nesse ano no bairro, para o bairro, e nós temos cobrado, a administração está com... Está com essa visão, né? Tanto é que em atendimento à sua solicitação foi instalada a iluminação, ficou muito boa, deram uma tapeada por enquanto, né? na praça, mas como você disse, poderia calçar ali, né? O que foi falado, outras melhorias que eu fiz requerimento, cobrei algumas coisas também, não só lá nessa questão da quadra. Eu tenho cobrado muito, o Juliano sabe, a gente participa muito de jogos, né, Juliano, de campeonatos. Então, os jovens cobram muito, né, nos campeonatos de tá fazendo essas melhorias, seja pintura, lá na Olaria pintou, né? Na Olaria pintou, mas tem outras quadras que precisam de pintura, estão precisando de cobertura, principalmente. Então, a administração está pensando nisso, né, na questão das quadras, né, de fazer essas melhorias. Parece que já tem até uma licitação, não foi? Lá no Gilson Lama já, né? Uma licitação de cobertura. Parece que tem alguma coisa de licitação também na Prefeita Oliveira Souza, a quadra que até leva o nome do Coronel meu pai, Souza. Né, Coronel Souza. Leva até o nome do meu pai, foi lembrado aqui. Mas eu acho importante, né, porque a gente cobra, voltando à questão das drogas, tem que ter os aparelhos adequados, as quadras, para chamar os jovens. O Juliano está com ótimas iniciativas, ótimas ideias, ótimos projetos, né? Eu acho que a administração está pensando nisso. E no bairro lá, além da quadra, que entra ali entra a praça, né? Tá pensando em outras melhorias, igual eu te falei, que eu fiz a indicação e a administração já está vendo isso da internet, das praças. Acho que vai ser muito importante lá na Gilson Lama, no Edgar Moreira, né, Luizinho? O Luizinho tem um projeto excelente lá, né? Nós temos que ressaltar o trabalho dele, né? E eu acho que a internet vai ser muito importante, né, também. Para essa interação. E o que eles me passaram é que nesse período, né, tem muitas coisas a fazer para a exposição, então a atenção está voltada para a realização da exposição agropecuária, mas que com certeza eles retornarão na Gilson Lama para fazer esses reparos, outras melhorias e em outros locais também.
Sim. Só fazer um pedido aos colegas, e quando for fazer um pedido para a praça do bairro Gilson Lama, que ela tem nome, Praça Francisco Dutra Martins. Só lembrar os senhores. Com a palavra, vereador Tanaúza.
Voltando lá à praça do Gilson Lama, o que o prefeito Adoro fez lá, o pessoal já ficou muito ficou muito alegre, porque não tinha luz, não tinha nada, já melhorou alguma coisa. Mas segue a minha indicação aqui, o calçamento, inclusive a Academia Popular, né? E o vestiário lá, que também está horrível, né, o Juliano? E o Juliano aí, como é o diretor de esporte, né? Tem que promover aí uns campeonatos aí para botar essa molecada aí para. Uhum. Porque a parte esporte nossa está parada. Inclusive, quando for fazer alguma coisa na cidade, como inauguraram lá a luz e tal, convido os vereadores. Não foram convidados ninguém. Eu, pelo menos, fiquei sabendo depois que foi feito isso. Até a corrida, que você sabe, não sabia que ia ter essa corrida aqui. Mas tá aí o meu pedido. Muito obrigado.
Mas a corrida acho que foi iniciativa privada, né? Salvo engano. Mas esse negócio de convite, aí o senhor fala com a vereadora Denise, que é ela que gosta de ficar cobrando convite dos outros. Vereador Juliano. Ó, vereador, desculpa. Diretor do esporte Juliano, quer usar o microfone? Sim, só não vai gravar, mas tudo bem.
Não, o Juliano, eu não falei isso não. Eu já mexi com...
Calma, vereadores, muita calma nessa hora, vereadores, um de cada vez.
Pela ordem.
Vereadora Denise, por favor, no microfone. Isso, muito obrigado.
Juliano, às vezes falta da gente isso é importante. Ele não falou nada disso, não. O que ele está faltando... É vocês mandarem para a Câmara os eventos que estão acontecendo, o que vai acontecer. A gente sabe o seu trabalho, que não está só voltado ao futebol, em várias modalidades esportivas. Eu defendo lá o meu amigo Tanaúso, que ele não falou isso, não. É só pedir para trazer para cá, porque a gente não ficou sabendo, às vezes quer ir, o vereador quer participar. Quer convidar a comunidade aqui, porque aqui passa, né, está sendo gravado, filmado, entendeu? Dublado, tem tudo. Aí você trazer para cá, entendeu? É isso que ele quis dizer. Ah, sim. É. Ah, mas nem tudo a gente gosta de rede social. Eu detesto Facebook. Mas o vereador às vezes não consegue acessar, né, vereador? Por isso que é que te fala, Tanaus, vai ter um evento aqui.
Vereador, tá? Denise, só para. Porque nem é esse o assunto aqui, né? Que está em discussão, mas o vereador Tiago quer usar, o vereador Tanaus para encerrar.
Eu quero. Só quero falar.
Com vontade.
Direto para o Juliano, assim, Juliano. Tanaus, nosso amigo, não é muito fã de rede social. Então, assim, por isso que ele expressou, às vezes até falou. Mas, Tanaus, eu queria falar, até fazer esse comentário, desde a gestão passada, o Juliano é o cara que está sempre presente lá no campo do Leopoldina, correndo atrás de campeonatos, essas coisas todas, pedindo para o pessoal entrar. E assim, eu que tenho Facebook, tenho ele como amigo, vejo muitas coisas que ele faz. Assim, então, assim, o Juliano é um cara que, às vezes, até sozinho, é um cara bem atuante. Entendeu? Então, está na... Nosso amigo Taná não acompanha a rede social, essas coisas assim, mas não falou por mal, não, Juliano. Agora ele vai
fazer. Para encerrar a discussão, vereador Tanaúza.
Não, Juliano, o que eu quis dizer é o seguinte: eu já fui diretor de esporte, fui presidente de clube, e o Paulo César, também do esporte, e eu lá no Leopoldino. Todo ano a gente faz um campeonato municipal. Vê se você faz. Todo ano faz um campeonato municipal para animar a cidade. Depois de junho, depois da exposição aí, faz um campeonato legal aí. Que. Não mexe com o veterano.
Vamos pela mexer ordem, com... de cada vez, com a palavra vereador Tanaúza.
Vão mexer com o garoto, gente. O que tira a garotada da droga é futebol. Campeonato de colégio, campeonato. Vai ser muito legal. Muito obrigado.
Bom, encerrada a discussão, indicação 61. Passamos agora à indicação 62, vereador Joel, sobre criação do escritório para atendimento no cemitério municipal. Aí em discussão, indicação 162. Com a palavra, vereador do governo, Rafael.
Senhor presidente, parabenizar o vereador Joel, né, que... porque na administração passada, algumas vezes a gente parou para conversar, né, e ele sempre falava do trabalho, o que ele entendia necessário, né, então ele já via isso quando trabalhou lá, necessidade, né. E agora também a gente pôde, e desde o início, aí sabendo disso, Joel, desde o início o Henrique fez essa solicitação. Então, até nos primeiros dias de administração, já foram lá para verificar a viabilidade de onde se fazer, de fazer orçamento, né, o que ia gastar. Só que tem o compromisso da administração de se fazer. Entende importante que vai ser feito, só que tem as prioridades. Como a gente tem visto aí, tem várias coisas em andamento, né, que o prefeito quer fazer, a administração entende por prioritária, mas eu também já cobrei isso do prefeito, e o Henrique, já tendo essa experiência, ele me relatou que seria muito melhor, tanto o que você colocou aí, para a comodidade das pessoas, porque ele tem que ir lá de manhã, né, ficar por conta do serviço de manhã, e à tarde ficar aqui na questão administrativa. Então, sendo lá, já une, ao mesmo tempo está fiscalizando e está fazendo a parte administrativa, né? E precisa da fiscalização, como a gente debateu aqui. Então, assim, já foi feita essa solicitação, a administração já fez o levantamento e tem certeza que vai ser feito, tá? Mas parabéns pelo requerimento, pela indicação.
Indicação número 162, ainda em discussão, com a palavra... Espera aí, vereador, só um instante. Você tem a prerrogativa de falar por último, deixa eu ver se alguém mais quer... Alguém? Não? Vereador Joel, com a palavra.
Muito obrigado, a Vossa Excelência, vereador Rafael. O escritório, ele resolve um todo do cemitério. Um todo, porque tudo vai ser nele. E ele perto, lá do lado, vai se resolver. Existiu um projeto, foi feito um projeto, foi até a Isabela, filha do Barreta, que fez na época. Debaixo da capela, chuveiro, para as pessoas tomar banho, que ficam lá, porque nos banheiros não tem, uma cantinazinha pequena e o escritório, com tudo tirado, xerox do arquivo todo aqui e colocado tudo para lá. Era mais ou menos nesse sentido. Como foi difícil, acabou que não fez, que não resolveu, aí eu pedi para fechar uma porta do lado onde os meninos ficam ali, onde tem a sala deles ali, eu pedi para fechar uma porta, e ali tem uma salinha. Eu precisava de um computador e eu não consegui. Porque se eu conseguisse o computador, eu colocaria uma pessoa lá e pelo menos começava a funcionar. Eu sei que nem... não começava a funcionar do jeito que deveria. Acho que tem que começar a funcionar direito, mas ia dar o pontapé inicial. Entendeu? Muito obrigado.
Encerrada a discussão, na indicação número 162... Passamos agora à última indicação, número 163, de autoria do vereador Rafael, sobre gratuidade dos brinquedos no parque, num dia no parque de exposições. Com a palavra, vereador, você tem a prerrogativa. Vereador Isaías, com a palavra.
Também para parabenizar, excelentíssimo vereador Rafael, achei essa ideia interessante e, como o senhor disse, eu gostaria de assinar com o senhor. Parabéns.
Ainda em discussão, com a palavra, vereador Tanaúza.
Eu também, Rafael, eu gostaria de estudar com você, que eu concordo que o prefeito dê lá meio-dia para essas crianças andar de graça, que tem muita gente que não pode pagar um brinquedo para a criança brincar.
Ainda em discussão, com a palavra, vereador Diego.
Nobre vereador Rafael, muito, muito louvável esse pedido. Eu, quando eu era um pouco mais jovem, toda exposição o prefeito pagava, pelo menos aí bancava meio dia de exposição, e aí dava uma fila, era bacana demais. Há anos para cá cortaram isso, que isso seja feito novamente, tá? É só isso.
Mais alguém? Só um instante, vereador. Antes de passar a palavra a Vossa Excelência para encerrar a discussão, quero pedir, e é um pedido mesmo para a gente saber, porque eu não sei se Vossa Excelência tem acompanhado, e deve ter acompanhado, porque Vossa Excelência é frequente nas redes sociais, assim como eu, muitas pessoas perguntando uma coisa que até está me preocupando. Eu gostaria de ter a resposta para isso, porque eu ainda não vi ninguém responder isso. Não sei se já tem uma coisa definida, que é a questão desse show na exposição no domingo às 8 horas da noite. Porque, assim, o que acontece, invariavelmente, no sábado e na sexta, eu vou falar isso da minha época, tá? Porque tem uns 4 anos que eu não frequento exposição. Lá atrás, nesses anos que tinha show marcado para 11 horas da noite, quando dava 5 horas da tarde, eles começavam a esvaziar o parque de exposição, mandar os outros sair no sábado. Já presenciei até brigas lá. Teve até uma briga, uma 20 horas da manhã, né? Chata, muito chata por causa disso. O cara queria ficar lá dentro, o pessoal do parque chamou segurança, uma confusão danada. 5 horas da tarde de um sábado, com o show marcado para 11 horas da noite. Como é que vai ficar isso no domingo? Porque o domingo é o dia das famílias, é o dia que as famílias vão para lá. Que hora que esse parque vai ser esvaziado? 2 horas da tarde? 3 horas da tarde? O parque vai funcionar? Não vai? Esse domingo, que seria o único domingo que as famílias poderiam levar as crianças para lá, para divertir, para passear. Qual que é a programação que está sendo feita, entendeu, Rafael? É isso que eu queria saber. Eu acho que deve ter alguma coisa já pensada a esse respeito. Porque eu vi muita gente questionando isso, eu estive dando uma entrevista na rádio, as pessoas perguntaram, mas não era o assunto, eu não respondi, até porque eu também não saberia o que responder. Então, assim, estava querendo realmente saber como é que vai funcionar isso no último domingo, aproveitando a sua colocação aqui, que é inclusive sobre um dia gratuito. A exposição está encurtada ali entre quarta e domingo, com 3 dias pagos. Sexta, sábado, domingo. Então, assim, é só essa preocupação. Se Vossa Excelência puder trazer esse retorno para nós, a gente agradece. E para encerrar a discussão, com a palavra o vereador Rafael.
Eu ainda nem tive tempo. Eu sou frequentador da rede social, né? Eu acho que é um instrumento importante. O Diego está fazendo muito bem. O Tanaúzo, eu acho que as filhas, né, estão assessorando. O vereador Louro. O Thiago às vezes usa, né? A Denise está.
Denise, esse nome de fumaça.
Eu uso tanto para, né, para mostrar o trabalho do mandato, né, como advogado também, para explicar algumas situações. Eu acho que é muito importante. Mas eu não vi essa discussão, não. Hoje, que foi o Tanaúza, né, que comentou isso comigo, eu não tinha pensado e não vi essa discussão. E também tem um tempinho que eu não estive com o Alex, secretário de Cultura. Não sei se o Juliano tem alguma informação, porque trabalha... tem a melhor oficial. Vou procurar saber, né, a respeito disso. Realmente é uma coisa que tem que se pensar com antecedência, né, para não ter nenhum problema. Creio que a administração deve ter pensado em algo, né? Mas voltando aqui para a minha indicação, eu já fiz em outros anos, participava muito, minha avó morava lá perto da exposição, então época de férias eu ia para lá e ficava, então eu frequentava a exposição o dia inteiro até a noite, então eu achava muito bacana aquilo, que as crianças tinham acesso, né? Era aberto a todas as crianças, mas principalmente você vê as crianças carentes, que às vezes tem família, tem 3, 4, 5 filhos, né? Fica difícil de custear. A gente entende que tem as questões contratuais, né? Que o parque, ao negociar, não é tão simples assim, a gente tem que deixar bem claro, mas tentar ver uma forma, seja pelo menos com as escolas, né? Tentar restringir as escolas, não sei, alguma forma de dar esse acesso, principalmente às crianças carentes, né? Eu acho importantíssimo.
Encerrada a discussão, todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo amanhã. Vou colocar agora em discussão e votação os requerimentos. Inicialmente, o requerimento número 70, de minha autoria, que solicita a relação completa dos operários contratados nesse momento, bem como o envio do resultado final do edital 07/2017. Em discussão, requerimento 70. Sim. Não é só operário, não. Tem outras coisas nele. Oficial especializado, tem outros. Não é só operário, não. Não havendo quem queira discutir, está em votação o requerimento 70/2017. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Agora o requerimento número 71, também de minha autoria, que solicita que seja informada a essa casa quantos motoristas convocados a tomar posse pelo concurso 2016 se licenciaram, foram exonerados ou solicitaram desligamento até o momento. E outras informações atinentes. Em discussão. Bem, como requerimento de minha autoria, gostaria de passar para vossas excelências o seguinte. Eu fiz, vereador Rafael, e líder do governo, e eu entendo a justificativa que o senhor deu aqui quando eu fiz essa cobrança à época, a respeito da questão do servidor, dos motoristas em desvio de função. Existem motoristas em desvio de função no município de Bicas? No mínimo 5 ou 6. Vou passar a vossa excelência, como líder do governo, acho que não vem ao caso aqui ficar citando nomes deles, mas vou passar a vossa excelência, como líder de governo, os nomes dessas pessoas e onde eles estão, o que eles estão fazendo. 5 ou 6 em desvio de função em detrimento dos concursados. Prática comum nesse governo desde o início dele em janeiro. Comum. Por mais que a gente brigue, que a gente fale, que a gente discuta esse assunto, a prática persiste. Vossa Excelência presenciou aqui na semana passada o vereador Tiago, dizendo que o Gutinho esteve no hospital para levar um paciente para Juiz de Fora. Ele não é motorista, gente. Ele não é motorista. Está todo dia aqui na porta da prefeitura. Vereador Rafael, não existia um concurso à época, hoje tem um concurso. E as pessoas do concurso estão esperando ser chamadas. Estão esperando. Tem um cara que nem carteira não tem de habilitação e está dirigindo veículo na rua. Então o que indigna é o seguinte, falou-se que ia resolver essa questão em 30 dias. Tem 120 dias de governo, não resolveu até hoje. E continua muita gente em desvio de função. Não é só motorista, não. Tem mais. Tem mais. Então, assim, aí quando se faz discurso bonito, de responsabilidade, de responsabilidade com quem? Com o quê? Porque com a lei não é. A lei diz que não pode. Está fazendo. A gente fala, fala, fala e continua fazendo. Então, eu acho assim, que aí é uma questão que Vossa Excelência, assim, Vossa Excelência, vereador Denise, vereadora Sônia, vereador Isaías, que são da base do governo, e não tem rigorosamente nada a ver com isso, muito pelo contrário, como eu já disse aqui uma vez, ficam até em situação, às vezes, difícil de explicar, porque batom na cueca é difícil de explicar. Nós estamos com 120 dias de governo, 160 dias de governo, e tem gente em desvio de função ocupando vaga de gente concursada. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, depois de 160 dias. Depois de 160 dias, isso é inadmissível. Inadmissível. Eu vou passar para a Vossa Excelência a lista com todos os nomes, já informando a Vossa Excelência que estou encaminhando depois de amanhã ao Ministério Público todas essas informações. Todas essas informações. Porque aí fica aquela questão também, que as pessoas não entendem, e é bom que elas entendam, que a Câmara é a casa política. Então não adianta aqui a gente querer fazer nada para reverter esse quadro, porque provavelmente, não estou falando que é 100% de razão, de certeza, mas o governo vai ser protegido nesse caso. E o governo vem fazendo crime de responsabilidade em cima de crime de responsabilidade, um atrás do outro, e vai ficando por isso mesmo. Então, na verdade, assim, a cobrança fica aqui mais uma vez. O Ministério Público vai receber os nomes dessas pessoas direitinho, onde que elas estão colocadas, o que que elas estão fazendo. Gente que fez aí edital para tratorista e está dirigindo caminhão. Fez edital para operário, está dirigindo caminhão. É assim que faz. Vai burlando a lei. Vão, porque os caras são otários. Na cabeça deles, eu acho que fica assim, entendeu? Acho que consegue esquecer, esconder essas coisas. Não consegue não, gente. Não tem como esconder esse tipo de coisa. Aí esconde. Ou acha que está escondendo, sei lá eu de quem. Sei lá eu de quem. Está fazendo quem de otário aqui, afinal de contas? Todos nós? Ou só eu? Ou só os vereadores da oposição? Ou só os da situação? Quem está sendo feito de otário nessa história? Os concursados? Então, assim, sinceramente, depois desse tempo todo de governo, é inadmissível que isso continue acontecendo. Inadmissível. Acho que uma posição tem que ser tomada para ontem, a esse respeito. Para ontem. Para ontem. E espero que, né, com esse requerimento, pelo menos uma resposta convincente, eles tentem dar para nós. Bom, encerrada a discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
A prerrogativa é minha por último. Eu botei discussão, ninguém quis escutar, então tá, eu fiz bom. O uso. Mas vou passar para a Vossa Excelência.
Não, Vossa Excelência.
É porque eu venho tentando explicar isso para a gente tentar, não. Vereadora, que todos entendam. Que a gente consiga fechar isso de uma forma. Para que, senão, assim. Aí a senhora vai querer falar, aí eu vou querer te responder. Aí,
é porque.
Com a palavra, vereadora Denise.
Tá. Eu entendo, Vossa Excelência, está no papel de Vossa Excelência, é um vereador de oposição, está corretíssimo, entendo esse discurso inflamado, E entendo a administração que vem tentando organizar as coisas, após receber uma administração com um concurso feito, que inclusive essa questão de motorista é muito complicada, porque não teve nem uma avaliação mais de perto. Então, assim, ele está tentando regularizar. Eu tenho certeza que Vossa Excelência há de entender que as coisas estão acontecendo dentro do que se deve acontecer, dentro de um prazo. Ele entrou numa administração, você tem que dar um prazo ao administrador para começar a organizar. Chamou os concursados, cumpriu direitinho, está chamando os motoristas, muita gente não aceita. Tem motorista que entra logo, já entra de licença. E, às vezes, acontece uma urgência, uma emergência, você precisa de uma pessoa que está habituada, que dirige, não vejo nada assim demais, e não vejo essa coisa, que Vossa Excelência fala de forma exagerada, batom em cueca, não estou acostumado, nem nós estamos acostumados com isso, que isso aí eu não sei de que lado que tem essa história de batom na cueca, mas não é conosco, tenho certeza. Mas entendo, acho que está certo, Vossa Excelência, como vereador de oposição, pedir informação e a administração tentar corrigir também, tentar acertar. Às vezes o prefeito nem fica sabendo de muitas coisas que acontecem, mas acho importantíssimo pedir de Vossa Excelência. Não da forma com esse discurso eufórico de Vossa Excelência, há 160 dias acontecendo e não fez nada. Calma. Para uma administração que assumiu com um número grande de coisas para resolver, de um monte de situações para ser atendida, ela está cumprindo direitinho, está chamando os concursados, tudo direitinho, dentro das regras, fazendo os editais. Agora, a falha sempre acontece mesmo, isso aí às vezes acontece uma falha, e a gente tem que ter humildade para isso. Mas não vejo dessa forma agressiva que Vossa Excelência tem que falar, dizer que está desrespeitando. Eu queria que Vossa Excelência tivesse tido a mesma, enfatizada a mesma forma na administração passada. Eu não vi Vossa Excelência com esse calor, né, eufórico em cima de muitas coisas que aconteceram aqui. Então, eu acho que Vossa Excelência, até entendo, está certo, é vereador de oposição, tem que fazer isso mesmo. Está no papel.
Bom, artigo 125, vou responder a vereadora Denise, que ela me citou há 6 vezes, então eu teria uns 20 minutos, mas vou usar só 5, tá, gente? Primeira coisa, desvio de função não tem prazo legal. Ache isso em qualquer lei. Me mostra uma lei onde desvio de função tem prazo. Mas tem que dar prazo. Tem prazo, não. Desvio de função não tem prazo, não. E tratorista não é motorista de caminhão. Operário também não. Então o que está tendo aqui não é... Que prazo? Que prazo é esse que precisa? Que lei é essa que dá esse prazo? Eu que eu me lembro numa conversa, o que ele assumiu com a gente lá dentro, o prefeito, numa conversa com todos nós, a maioria aqui pelo menos estava, é que ele queria 90 dias para resolver a questão. 90 dias. Nós temos quase o dobro disso. Nós temos quase o dobro disso. Aí falar que não sabe? Se ele não sabe, quem sabe? Se o prefeito não sabe que está cheio de servidor e desviado de função, quem sabe? E ele tem que saber. Falar que eu não defendi aqui com calor, Denise, com todo respeito, né, eu tenho um processo nas costas, aqui, movido pela administração passada, porque eu aqui cobrava da administração. Tinha um vereador aqui que eu teria até vergonha de fazer o que ele fazia, um vereador, né, que era oposição à época, que falava aí pela rua que não precisava fazer oposição não, que eu fazia. E eu tinha vergonha de falar isso por aí. Se eu sou ele, vereador de oposição, eu teria vergonha de falar isso pela rua, mas ele falava. Que ele sentava o traseirinho dele aqui só para receber o saláriozinho no fim do mês, entendeu? Então, assim, e quando a gente fala essas expressões, igual que você não entendeu, batom na cueca, é que o povão entende. O povão entende. Quem está assistindo a gente, quem está aqui, sabe direitinho o que é isso. Batom na cueca. Não preocupa com isso, não, que se a senhora não entende, depois eu explico.
Não, eu entendo, da outra sim, forma. Vossa Excelência,
vereadora,
tá enganado,
me respeita, a palavra está comigo, não, eu ouvi Vossa Excelência calado.
Me ofender.
Eu ouvi.
Ah, é, ué. Se ofender. Eu não entendo.
Não, porque a senhora falou aí que não entende, você fez assim, ué. Você que falou, que eu não entendo.
No contexto de uma discussão dessa, eu não entendo mesmo, não.
Pois é, então pronto. Então a senhora respeite, a palavra está comigo.
Vossa Excelência deve estar acostumado a falar. Vamos isso lá. Na turma de Vossa Excelência.
Falo, normal, sem problema nenhum. Tem ofensa nenhuma aqui. Batom não é ofensivo, nem cueca. É uma peça íntima de uso de todos os homens, provavelmente todos aqui estão usando. Então, vamos lá. Desvio de função, não tem desculpa nenhuma para isso. O que está acontecendo claramente, claramente, é burlar a lei e enganar os concursados. Vocês estão sendo enganados, concursados. Tenham isso na cabeça de vocês. Né? Essa cobrança vem sendo feita aqui, quem acompanha isso aqui está vendo que a gente está cobrando isso aqui desde o início do ano. E vocês continuam sendo enganados. Vamos ver até quando vocês vão ser enganados. Espero que agora, depois dessa reclamação toda, desse requerimento que deve ser aprovado, provavelmente, e deve chegar lá embaixo, alguma medida diferente seja tomada. Alguma medida diferente seja tomada. Mas vocês permanecem sendo enganados. Encerrada a discussão, botar em votação o requerimento 71, de minha autoria. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com um voto contrário da vereadora Denise. Requerimento número 72, também de minha autoria, que solicita a forma de contratação de todos os servidores que foram chamados ao trabalho através dos processos seletivos realizados pela Prefeitura até a presente data. Em discussão.
De ver, Vossa Excelência, eu vou aprender até o final das reuniões, falar olhando para a Câmara, tá?
Não olhei para a Câmara, estou olhando para lá, a Câmara está lá na minha
assim, gente, eu vou aprender isso, até esqueço que tem Câmara aqui. Vou
olhar tem duas câmeras.
Eu concordo com o requerimento de Vossa Excelência, acho que está correto, Vossa Excelência, pedir, isso faz parte, né, de uma boa administração e nós não temos problema nenhum, é importante, isso ajuda. Tudo que Vossa Excelência aí, que às vezes a gente fala, serve de ajuda, já a gente tem que entender. O importante do vereador é tanto ele fiscalizar, como ele ajudar a administração. E esses pedidos, Vossa Excelência, pode ter certeza que ajuda. Todo mundo tem que aprender a lidar com a administração e aprender. Às vezes eu falo as coisas, Vossa Excelência me desculpa, mas quando Vossa Excelência falou em burlar, é a mesma coisa o projeto de lei de Vossa Excelência. Porque, na verdade, ele quer burlar aquele aumento, fazendo uma mudança do cargo. Então, é umas coisas complicadas. Ah, Vossa Excelência sabe.
Fique à vontade.
Não.
Nem está em pauta a discussão, mas fica à vontade.
Não, mas tudo bem, mas uma coisa puxa a outra.
Sim, claro.
Eu não usei essa palavra, acho até desagradável, mas eu não vejo aqui no sentido do executivo que ele é burlar nada não. Às vezes pode acontecer, falha, sim. Mas não com esse sentido, Vossa Excelência quer colocar burlar a lei, burlar. Não é assim também, não. Entendeu? Acho assim, pode acontecer falha, sim. É importante a Câmara ajudar e participar, que a gente tem que corrigir. Acho que tem que corrigir, está errado, tem que acertar. Então, tem o meu aval nessas coisas, viu? Não penso em Vossa Excelência, não. Às vezes, não concordo com o modo que é colocado, mas tem o meu aval.
Ainda em discussão. Requerimento 72. Não havendo mais quem queira discutir, vou dar só a minha opinião a respeito, vereadora, com todo respeito. A senhora até pode concordar, só vota contra, né? É até estranho, mas tudo bem. Vamos lá. A questão aqui é idêntica, vereadora. Olha o que acontece aqui, para vocês terem ideia, gente. Vamos entender isso aqui. A prefeitura faz um edital de contratação de atendente social. Correto? Aí contrata a pessoa com contrato de prestação de serviço. Prestação de serviço. Não tem direito a 13º, não tem direito a férias, não tem ticket de alimentação. Fez um edital. O cargo existe no plano de cargos do município. Eles fizeram o edital e contratam pessoas negando a ela todos os direitos trabalhistas dela.
Mas
negando.
A administração passada também era a mesma coisa.
A senhora usa a palavra, eu deixo a senhora usar.
Desculpa, Vossa Excelência.
Entendeu?
Desculpa.
Resmungo, igual a senhora resmunga fora do microfone, mas não interrompo para interromper. Então vamos lá. Então assim, faz o edital, contrata a pessoa e bota ela lá para trabalhar, negando a ela todos os seus direitos trabalhistas. Negando a ela. Faz um outro edital com os mesmos moldes, com os mesmos dizeres para o operário, e o cara entra recebendo pela folha. Qual que é a diferença de um para o outro, afinal de contas? Os dois estão dentro do plano de cargo do município, os dois foram alvo de edital de seleção, um, você nega o direito todos a eles, os direitos todos, não paga nada, e se ele quiser bem, se não quiser, manda embora, e o outro recebe todos os direitos. Por que isso? Que diferença é essa? O que, que diferencia isso? Isso que eu quero saber, ué. Qual que é a diferença de um para o outro? E não é só esses casos, não. Deve ter mais. Um caso específico eu tenho que ver. Aliás, tem mais, né? Vamos lá. Um erro que vem desde o ano 2005.
salvo engano, desde o ano 2012 ou 2011, com lei federal regulando o pagamento a agente de vigilância epidemiológica. Eles têm direito, inclusive pela lei federal, à insalubridade. E são contratados aqui como prestadores de serviço. Aí fala, ah, não quer que fala burlando. Espera aí, como é que se contrata a prestação de serviço no município? Você vai precisar prestar um serviço, correto? Preciso de 10 pessoas para prestar um serviço. Quais os caminhos legais que eu tenho para fazer isso? Licitação. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho para prestar serviço. Aí não, aí vai lá e faz uma maquiagem, como edital de seleção, e contrata o cara como prestador de serviço. Prestador de serviço, gente, tem que ter licitação, hein? Você não contrata prestador de serviço sem licitação, não? Como é que faz isso? Como é que faz essa mágica? E não é agora não, vereadora. Essa discussão aqui eu fiz na época do prefeito Magela. Estive dentro do gabinete do prefeito Magela com alguns assessores dele e inverti a lógica da coisa. Sentei com eles e falei assim, olha, gente, eu estou precisando contratar 10 pessoas para o município, recebendo mais ou menos R$1.000 por mês, 1.100. Eles vão prestar um serviço, mas não precisa fazer pela folha, não. Vou fazer um contratinho de prestação de serviço para eles, 10, 12 pessoas, para prestar um serviço aí, que é uma ideia que eu estou na cabeça. Todos os assessores do prefeito que estavam na sala, na mesma hora, viraram para mim e disseram assim, não pode, está errado, tem que ter licitação. Eu arranquei os contratos que eles fizeram, joguei para eles, falei assim, então como é que vocês fizeram isso aqui? Explica como é que fizeram isso aqui. Porque fazem desde 2005. Desde 2005 isso é feito. Já encaminhei isso para o crime dos prefeitos, já encaminhei isso para o Ministério Público, já encaminhei isso para o Tribunal de Contas. Até hoje ninguém falou nada. Eu quero uma explicação. Ninguém explica. Enquanto isso, aí vem o problema lá do legislado, que eles estão votando lá no Congresso, do legislado, não, do o acordado, tem outra palavra, né, que eles gostam de dizer lá, mais bonita. O acordado vai prevalecer sobre o legislado. Quem vai levar chumbo nisso? O trabalhador, é a ponta lá que vai levar ferro. Ele lá embaixo é que vai levar ferro. Porque quem tem o poder na mão vai chegar e vai impor o que ele quer. Eu vou te contratar sem 13º, sem férias, sem isso, sem tempo de almoço, fazendo 12 horas por dia, sem hora extra, tá ok? Tá ok, o cara está precisando trabalhar. Tem 14 milhões de desempregados hoje no país. Então é assim. E aí isso a gente vê aqui dentro, dentro de casa, isso está acontecendo aqui. Aí fica assim, está aqui o requerimento, eu vou fazer essa reclamação, mas estou preparando um ofício que eu vou encaminhar também ao Ministério Público reclamando sobre essa situação, sobre esses contratos de prestação de serviço de todos eles. Inclusive a questão que não se cumpre com relação aos agentes, que é a insalubridade que eles têm que receber. Inclusive os agentes de comunitário de saúde têm direito à insalubridade, está na lei federal. E também não recebem, salvo engano. Então, assim, infelizmente, né, a gente vem falar de questão financeira, dessas coisas. Os cargos de confiança hoje no município, e não é de agora, tá, antes que fale ali, no governo passado, eu cansei de falar isso aqui, eu fui o único a votar contra o último organograma do Magela, que ele apresentou aqui nessa casa, eu fui o único a votar contra. Não concordava com aquele organograma, falei, tem que mexer nisso, tem muito cargo aí dentro. E ele não mexeu. A prefeitura vai gastar esse ano 2 milhões e 700 mil com cargo de confiança. 2 milhões e 700 mil reais pagando cargo de confiança. Como é que... Aí que a gente entende por que o servidor efetivo não tem aumento. Como é que ele vai ter aumento? Como é que ele vai ter aumento? Por que ele vai ter 4,08 só? Porque tem 2 milhões e 700 mil reais sendo gasto com pagamento de gente em cargo de confiança. Então essas questões todas é que ficam, né? E a gente vai vendo essa série de desmandos, esse monte de coisinha errada, e a gente tenta tomar atitude e as pessoas não entendem, infelizmente, que às vezes a gente não tem o poder para resolver. A gente só tem o poder de reclamar, tem o poder de brigar, de encaminhar para outros órgãos, porque infelizmente a Câmara não tem a condição política de resolver esses problemas. Era isso que eu queria discutir. Requerimento 72, então, vou colocar ele agora em votação. Requerimento 72 pede a forma de contratação de todos os servidores que foram chamados ao trabalho através dos processos seletivos realizados pela Prefeitura Municipal até a presente data. Está em discussão o requerimento 72. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento 72, aprovado por unanimidade, serão encaminhados os requerimentos amanhã ao Poder Executivo. colocar agora em discussão e votação em discussão e votação a moção do vereador Rafael, moção número 26, moção de aplauso ao grupo Feminas, em discussão. É Femina, é um S só, ó, sem S, então é Femina, tá ok. Então é moção número 26 do vereador Rafael ao grupo Femina, está em discussão.
Gostaria de...
Vereadora Sônia, com a palavra.
Gostaria de parabenizar o vereador Rafael, muito justa esta moção, já participei diversas vezes, gosto, é válido, e as pessoas citadas são pessoas dignas, pessoas excelentes. Parabéns.
Aí na discussão, moção número 26. Mais alguém? Vou colocar então em votação, vereador proponente, quer usar a palavra? Então vou colocar em votação a moção número 26/2017, de autoria do vereador Rafael, moção de aplauso ao grupo Femina. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção número 26. Não havendo ninguém inscrito em explicação pessoal, assunto de interesse público, orador inscrito, terminaremos a reunião pedindo ao vereador secretário que verifique a presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao final da ordem do dia.
Muito obrigado, vereadores. Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença. E obrigado pela audiência. Há muito tempo. Agora que você percebeu. Já tem umas... mais de mês. É, mais de...